Muito bem, estamos chegando com mais um episódio do podcast Quem Tem Medo. Vamos ver, né, se hoje vai, o vídeo vai funcionar, né, porque semana passada eu tive que fazer um monte de gambiarra. Se funcionar, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos lá. Lá, 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 lá. Bah, oi, mas vem pra cá você, mas vem pra cá. Ai, ai. Sejam todos muito bem-vindos, pra você que já nos escuta há bastante tempo. Hoje eu tenho um recado para vocês, importantiquíssimo. Logo, logo eu vou dar esse recado, pra todos vocês, não é, pra você, vocês e todos vocês, né? Como a gente dizia, o nosso querido Zé do Caixão, né? Você! O nosso querido Zé do Caixão. Tu vê que já começa uma vibe boa, né? Uma vibe tranquila. Tamo tudo fudido, da mente fudida, passando por um monte de problema. Mas tamo aqui toda semana e é sobre isso também que eu quero falar logo, logo com vocês. Mas não vamos se enrolar aqui, hoje vamos falar sobre a franquia REC, né? Temos várias coisas pra falar. Primeiramente, eu vou deixar uma grande pergunta no ar aqui, o bom que a gente nem combinou, mas a maior questão que eu vejo aqui nessa franquia, D'Ambrosio, é se essa franquia é de zumbi ou se é uma franquia que fala de possessão demoníaca com zumbi, o que que é? Nós vamos discutir hoje aqui, porque tem uma coisa que é muito louca, porque se tu entrar, botar no Google assim, melhores filmes de zumbi, todo mundo bota, o REC tá na lista de sempre dos melhores filmes de zumbi. Mas a gente vai discutir pra ver se é um filme de zumbi também, além de falar dos quatro filmes aqui, se é um filme de zumbi, se é um filme de possessão demoníaca. Enfim, nós vamos falar aqui. Olha aí, chegou, eu cheguei a me embargar a voz de emoção, né? Embarga a voz de tanta emoção, né? Eu sou o Luiz Otávio Mello e comigo está meu amigo de fé, meu irmão, camarada Bruno D'Ambrosio. Como é que tá? Tudo tranquilo?
Eu ia chegar falando, e aí, primo Lulu, mas eu lembrei que no episódio passado tu falou que comeu o primo do teu primo, né? Então assim, oi, irmão Lulu, não sei quem é esse teu primo e nem quero conhecer também.
Ai, ai. Não. O primo tu viu, né? Já passei chegando, a lambida, né?
Agora eu vou cuidar. O momento em que eu vou tomar meu gole de cerveja aqui pra evitar aí respingos aí, né? Semana passada foi complicada a situação, né?
Eu vou ler uns comentários aqui. Tem um comentário sobre isso depois ali, os comentários no YouTube, porque a gente postou só sexta-feira, né, o vídeo no YouTube, como eu falei, deu pau, trancou. Cara, vou ter que formatar meu computador aqui, porque é louco, né? Um monte de problema tá acontecendo com a gente, particularmente. Aqui eu até comentei com alguns dos nossos seguidores ali, que trocam ideia mais com a gente. Falei, cara, o Bruno tá passando problema pessoal, eu também tô passando problema pessoal pesadíssimo. Entre a gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas aconteceu um monte de coisa, claro que eu não falei o que era, mas um monte de coisa ao mesmo tempo com a gente. Uma dessas é isso aqui, cara. É tão louco que acontece um monte de problema que até no computador dá problema. Um computador novo, faz um ano que eu comprei aqui, justamente pra poder começar a editar em vídeo. Um computador fudido aqui, paguei caro essa porra. E começou a dar pau, velho. Começou a dar pau de uma hora pra outra. Entrei com o contato da Microsoft, lá do suporte da Microsoft. Entrei com os caras lá em inglês falando. Tentar resolver. Não resolveu. Não sei. Bruxaria tá solta aí. Pra te ter ideia, o código de erro que dá nos vídeos MP4 aqui, eu não acho nenhum tutorial em português falando sobre esse erro. Porque tu vai no Google, tu vai no YouTube procurar, né? Erro tal, 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 tal. Não tem um comentário em português. São dois erros que dá aqui. E não tem nenhum comentário em português. O bagulho é tão bizarro que não acontece erro no Brasil. Acho que eu sou a única pessoa do Brasil que tem esse erro. Eu só achei tutorial em inglês, cara, pra tentar solucionar. Não solucionei nem com o pessoal do suporte da Microsoft, mas enfim. Tomara que dê tudo certo pra gente colocar em vídeo aqui no ar. Já vou ler os comentários, mas antes, né? Vamos já agilizar hoje aqui, não vamos se enrolar pra começar a falar também da franquia REC. Não se esqueça de conferir, né, de ver aqui o nosso apoiador comercial master, que é o Luke. Luke com dois Os, tá aqui na tela, se aparecer, né, se der tudo certo, tá aqui na tela o Luke, nosso parceiro, que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes, séries, shows, tudo, melhor qualidade você vai encontrar no Luke. Filmes pra todos os gêneros, pra todos os gostos, pra quem gosta de terror, ação, ficção, suspense, policial, você vai encontrar todos os gêneros do cinema lá, desde grandes clássicos do cinema até filmes mais recentes. Você tem três telas ao mesmo tempo, numa assinatura única. E você pode acessar pelo site do Look, né? Pra você assistir, pode assistir pelo site, pode assistir pelo app, que é lindo, maravilhoso, o app pra Smart TV. É só baixar ali na sua galeria de aplicativos, bota lá Look e você vai achar aquele aplicativo totalmente interativo, com a qualidade extrema. Você pode assistir pelo Xbox, pelo tablet e diversos outros dispositivos, como eu falei, três telas ao mesmo tempo, numa mesma assinatura, que custa R$16,90 no plano anual. No plano mensal, né? Corrigindo aqui, R$16,90 no plano mensal e R$12,49 fica no valor no plano anual. Se você dividir ali por mês no plano anual, fica R$12,49 para mais de 10 mil títulos. É muita coisa, é muita, muita, muita coisa por apenas R$12, né? Eu sempre dou a dica aqui, né? R$12,49 no plano anual. Faz esse que não tem erro. Você encontra lá diversos Halloween aqui, ó. Grandes clássicos do terror: Halloween, Drácula do Bela Lugosi, tem todos os monstros da Universal lá, tem o Boris Karloff, a múmia, tem o Frankenstein também com o Boris Karloff, clássicos do cinema até grandes filmes recentes e também originais e exclusivos que no Brasil você só vai encontrar no Look. Então é isso, siga eles aqui no Instagram, é Look com dois Os, tá aqui, né, como se escreve o Look. Siga no Instagram pra ficar por dentro das novidades do Look e também dê uma olhada no site que você vai conferir o catálogo, mas tá passando aqui na tela, se der tudo certo vai estar passando aqui algumas coisas, alguns dos conteúdos do Look. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, é super importante, é sobre isso, é o recado que eu quero falar pra vocês, importantíssimo. Esse pra todos os ouvintes aqui deste podcast. Até antes de ler o correr pra responder o comentário aqui de um dos nossos ouvintes. Essa semana foi a semana que a gente bateu o recorde de ouvintes numa semana do podcast. Eu até mandei pro Dombrosa essa semana que a gente bateu o recorde só no Spotify. A gente teve uma audiência de mais de 3 mil ouvintes diferentes em 7 dias. 3 mil ouvintes diferentes em 7 dias. E então foi recorde. Esse número é só do Spotify, né? A gente não tem dados do Deezer, da Amazon Music, enfim, da iTunes. A gente não tem. Então, sem os dados somente do Spotify. E lá, só no Spotify, 3 mil ouvintes diferentes nos últimos 7 dias, no caso, na última semana. Isso também graças ao episódio do Black Mirror, né, que acho que a gente postou bem rápido ali, falamos da temporada completa, com spoilers, a galera já tinha olhado, então acho que foi o episódio que mais bombou do QTM Shots, então veio muita gente nova, chegou, ó, talvez pode ter sido isso também, que nos ajudou, mas obviamente toda semana a gente cresce, né, toda semana os nossos números aumentam. Então, graças até a isso, a gente voltou pro top 10 do Spotify, TV e cinema, né? Porque a gente acabou perdendo alguns, não perdendo, né? A gente levou alguns ouvintes, na verdade, lá pro YouTube. Cerca de 200 a 300 foram pro YouTube. Então, os ouvintes pararam de escutar no Spotify e foram pro YouTube. Então, obviamente que a gente acabou caindo, né? Porque 300 pessoas fazem diferença. Obviamente, a gente ficava ali entre 15º. Às vezes, chegava ali perto do top 20, voltava perto do top 10 quando lançava episódio. Mas, enfim. O recado que eu quero ler aqui do nosso ouvinte, que eu quero responder, que me abriu os olhos, é o seguinte. Depois eu vou ler todos os outros comentários, sabe, de todos os ouvintes aqui que mandaram lá pelo YouTube. Mas o Che underline Ryder, né? Não sei, o Che deve ser gaúcho, né? Che Ryder, óbvio que é gaúcho, porque ele começa com um ba, né? Começou com a frase com um ba. Depois manda pra nós, Che Ryder, onde é que você é no Rio Grande do Sul. O Che Ryder mandou o seguinte: ba, Luiz, 437 inscritos. Teu público do Spotify é muito safado mesmo. Nem pra se inscrever aqui. Não te merecem. Aí ele botou risadinha. Abraço. Aí ele botou um OBS assim ainda. Ah, o Quem Tem Medo é um piuí para maiores de 18 anos, né? Então, o que que acontece? Eu tô toda semana aqui, claro, né? Então, esse recado vai pra a maioria dos nossos ouvintes. A gente, eu e o Dombros, a gente tá passando por um momento muito difícil nas nossas vidas. Então, eu até comentei lá pros nossos apoiadores que os meus problemas pessoais que eu tô passando, o Bruno tá passando, é tão bizarro que os problemas pessoais do Bruno são piores que o meu ainda. E a gente, mesmo assim, se esforça pra tá aqui toda semana. A gente perde tempo procurando, discutindo o tema pra trazer aqui pra vocês. A gente perde tempo assistindo filmes todas semanas pra vir trazer aqui pra vocês. Eu perco 2 dias editando esse podcast pra mais de 3 mil pessoas nessa última semana não se inscreverem no nosso YouTube. E aí, eu concordo com esse ouvinte, eu concordo lá com o Tia Heider, porque o seguinte, vocês, ele falou, os ouvintes não te merecem, não merecem mesmo, sabe por quê? Porque vocês aí, eu tô dando esse recado pra muita gente, tá? Porque assim, a maioria não, a maioria não se inscreve, a minoria, tem uma minoria que tá inscrito, que engaja, vai lá, comenta, compartilha, então não é essa vocês, né? Não é vocês que eu tô falando a maioria aqui, que tem um bando de sem vergonha, que às vezes vai lá no nosso Instagram por DM pedir, ai, qual é o site online que tu olha os filmes que tu falou que não sei o quê? Aí eu, só pra, na última semana, teve dois ou três lá que pediram coisa pra mim, e eu perguntei, falei, cara, tu tá inscrito no nosso YouTube? Falou, ai, não me inscrevi. Eu, cara, eu fui lá, eu mandei o link do YouTube, e eu fiquei monitorando pra ver se ele ia nos inscrever, e ele não se inscreveu. Ele pediu coisa pra nós, ele tá toda semana aqui consumindo a p*** desse podcast, e o cara não faz um favor de ajudar a gente de se inscrever na merda desse canal, desse YouTube. Por que que eu fico puto com isso? Porque vocês nos consomem, a gente passa um trabalho do caralho pra estar aqui toda semana, passando por problema do inferno, e a gente tá aqui toda semana. Não, e aí o seguinte, não é só ele. Ele sabe, porque ele tá aqui toda semana nos consumindo. Esse ouvinte sabe que ele não se inscreveu no nosso canal no YouTube, mesmo falando que ia se inscrever, mas eu mandando pra ele, ele não se inscreveu, porque eu tenho como saber. Eu tenho como saber que ele não se inscreveu. E diversos de vocês aqui não se inscrevem, não nos ajudam. Estão tá, aqui vou nos manter, consumindo.
Energia pra cima, ô Luiz.
Não, energia não tá, pra não cima tá. É meus ovos, é meu não, pau não tá de legal. Óculos. Não tá meu legal, pau de aí, óculos.
Não tá legal, peraí.
Não tá legal, é o caralho do meu... Na nuca desse... É isso que não tá legal. Porque o seguinte, vocês vêm aqui toda semana nos consumir. Vocês nos consomem toda semana. A gente passa trabalho, a gente tá passando por problema e vocês não nos ajudam. Vocês, eu já falei, não precisa acompanhar a gente pelo YouTube, não precisa. Mas a gente precisa de número de inscritos pra buscar apoiador, pra trazer patrocínio pra esse podcast. É isso que a gente precisa. E vocês não se prestam pra se inscrever e nos ajudar. Vocês não fazem o mínimo. E, porra, é foda, cara. A gente tá aqui, a gente, claro, a gente tem apoiador aqui, o Luke é nosso patrocinador, maravilhoso, por causa dos números nossos aqui, que a gente estoura de número no Spotify. Só que a gente tá pedindo o favor, pelo amor de Deus, um favor de vocês nos ajudarem a se inscrever no nosso YouTube. Porque a gente vai conseguir mais patrocínio, mais apoio e mais qualquer coisa que seja, isso nos ajuda e vocês nos consomem, a gente tá aqui já consumido por diversos problemas, a gente tá aqui, vocês nos consomem e vocês não nos ajudam, aí daqui um pouco vai acabar esse podcast, a merda vai acabar e eu tenho certeza que vocês hipócritas do caralho, que não nos ajudam, vão mandar encher a DM de mensagem do Instagram, vão carregar aquela porra lá, enchendo meu saco, falando, ai, que pena que acabou o podcast, pena, enfia pena hipócrita no olho do seu c... É isso, tá ligado? É isso, cacete. Vá se fuder. Não tem como não ficar puto mesmo. Porra, é foda, não tem como não ficar puto. Porque a gente tem, tá afundando a porra do barco mesmo, tá afundando. Daqui um pouco vai acabar esse troço aqui, aí vocês vão ficar lá. Ai, que pena, era um podcast tão legal, né? Que pena que acabou. Acabou por causa disso, porque vocês não nos ajudam, vocês que nos consomem não nos ajudam, a maioria de vocês. Tem diversas pessoas aqui que nos ajudam pra caralho, que divulgam podcast, que repostam podcast, diversas pessoas aqui, que vão lá, comentam, que vão lá, compartilham no Spotify, do YouTube, eu fico grato do fundo do coração. O problema é que mais de 80% de vocês, nem pra se inscrever aqui no YouTube, tá no segundo link da bio ali, nunca foi tão fácil na história desse país se inscrever num canal de YouTube, é só descrever ali na busca, canal Quem Tem Medo ou tá no Spotify, como eu falei, mais de 90% da nossa audiência no Spotify, clica Leia Mais e ali vai ter o link do nosso Apoia-se primeiro e depois vai ter o link do nosso YouTube. É isso que eu peço, ajuda de vocês. Depois não adianta chorar, Ou não, chorar no que eu digo assim, quem vai chorar vai ser a gente, né? Chorar mais do que a gente tá chorando aqui, porque a gente tá fudido aí, o Bruno. Entre eu e o Bruno tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo certo entre a gente. Mas a gente tá se fudendo aqui por trás da, com problema pessoal e tá aqui toda semana. A vibe tá boa, tá um horror, tá horroroso esse troço, tá uma merda. Mas a gente tá aqui. Ai, ai. É isso, acabou o episódio do podcast. Acabou o episódio, a gente tá aqui agora só pra falar isso. Se não gostou também, não gostou também, vai se fuder também. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Volta, Nambrose, volta. Volta. Isso aí, volta. Volta que já acabou, já acabou. Acabou o podcast, viu? Acabou o podcast. Ai, ai. Tá louco, hein? Vou te contar. Que delícia, né? Que delícia.
Muito
que delícia poético. Que vibe lá em cima, né?
Muito poético.
Vibe lá em cima, né? Que gostosura, né? Mas parei de falar. Não esqueça de ver nosso apoia-se, porque é o seguinte, né? Novidades quentíssimas aí. Vamos gastar mais de 5 mil reais aí pra fazer essas novidades. Então, eu acho que eu vou criar uma campanha lá no Nambrose no Apoia-se pra essa exclusividade nossa, né? Eu vou botar, não vou falar, vou estar em segredo, né? Vou botar assim, em segredo, se ajuda
tu não, se tu não existir antes daí, né, do projeto sair do papel.
É, não, mas o projeto já tá no papel, a gente só tem que fechar algumas coisas, né? Porque demanda de outras coisas também, que não depende só da gente. E aí, mas o projeto tá pronto, só falta realmente ver algumas coisas, né? Só que a gente vai gastar mais de 5 mil reais. Claro, a gente não vai querer juntar 5 mil reais, não vamos também pedir pra vocês isso, né? Mas ali eu boto, de repente, 1.000, 2.000, 2.500, o que vier, já vai nos ajudar. De repente, boto ali metade do valor, porque eu sei que, né, 5 mil é muito difícil de juntar. Mas é que 5 mil, na verdade, é só... Eu não posso falar o que é, mas são só 3 coisas e 5 mil reais. 3 coisas, 5 conto. 3 coisinhas, pensa. É uma coisa, uma coisa, uma coisa. 5 contos só essas 3 coisas, que são os mais caros, né? Obviamente. E aí o resto é detalhezinho pequeno e tal. 50 pila, 100 pila, 200 pila, 300 aqui, bota mais 50 ali e tal. Aí as coisas pequenas que se somam, que vai dar mais uns 1.000, talvez. Dessas coisas pequenas, coisas que se somam. Então vamos gastar provavelmente 5 a 6 mil reais pra fazer um projeto, pra tirar do papel. Então contamos com a sua ajuda no Apoia-se. Eu vou criar essa campanha até quarta-feira, o dia do lançamento desse episódio. Nambrose, vamos começar a falar
Vamos começar esse episódio aí, né? Vamos ver se uma hora a gente começa 20 minutos aqui de Muro das Lamentações, né?
Muro das Lamentações, exatamente, exatamente.
Vamos começar por REC, né? Vamos falar disso.
Vamos falar de REC.
Entre as ideias, todas as ideias que tu teve ontem. Na verdade, teve outras ideias, né? Teve uma confusão interna. O pessoal não precisa saber, mas teve uma confusão interna entre eu e tu aqui, de brincadeira, que não...
De zoeira, né? Foi de zoeira, obviamente.
Foi de zoeira, mas aí eu me revoltei com a zoeira. E o que chega, né? É sorteio pau na cara, é comer primo. Toda semana tem uma piadinha nova aqui. E aí ontem tu me veio com uma historinha de vamos falar sobre 5 filmes daquele cara da Malásia. Não, né?
Da Europa!
Ah, não. Aí tu tá querendo que, tipo, acabar com o meu dia, né? Aí eu falei, não. Aí eu te deixei no vácuo, eu falei, se tu me mandar mais uma vez essa porra aí, eu vou te bloquear.
Aí chegou uma crise aqui. Aí falou assim, eu me recuso.
Eu falei, tu tá louco, velho. Tu só pode estar louco achando que eu vou gravar isso. Aí quase que esse episódio não sai. Mais um, hein? Mas enfim, vamos falar sobre REC. Não sei por que a gente chegou nesse...
Também não. É que eu estava vendo o episódio de franquias lá que eu tinha. Aí eu falei, aquela, né, que tu não quis, que tu recusou, que talvez daria mais engajamento, né? Porque vai ter um lançamento novo
provavelmente.
Aí.
Provavelmente. Mas imagina a vibe maravilhosa, tu reclamando que a galera não se inscreve, eu falando aí, mal do diretor. Não, uau, o episódio vai ser uma delícia, né? Nossa.
Mas imagina que é o Depre Show, né? Vamos trocar pro... O Deprecast vai ser daí, né?
Não, é um açougue daí, né? Não dá, né? Não.
Vamos começar pelo começo, né? Essas cachorras. É porque elas vêm aqui, tá cheio de cabo no chão, deixou aberto. E vamos começar por REC 1, Dambrose, que é um dos filmes de 2007. Se eu não tô enganado, já até deixou.
2007.
Né? Que filme maravilhoso, é um dos melhores filmes ali, pra mim, daquele ano. Talvez seja até o melhor filme, teria que ver aqui os filmes de 2007 que teve de terror. Mas daquela década ali, olha, é um filme que de baixíssimo orçamento, que superou todas as expectativas. E é um filme de uma... Tu vê só, né? Que loucura, 1h18 de filme. E ele tem de tempo de tela até menos. Ele tem 1h13 de tempo de tela, ao mesmo tempo de Massacre da Serra Elétrica, lá o retorno de Leatherface. Só que é tão louco esse filme, de tão bom, que ele tem 1h13 e parece que ele tem muito mais. Porque ele é muito insano, ele é muito agitado, ele é muito... Ele tem pouco tempo ali do tempo de tela, de 1h13 só. Ele tem pouco tempo só de, digamos assim, de tranquilidade no filme, na verdade. É o começo do filme, que é um pouco mais descontraído ali, né? Porque, pra quem não sabe, Hack fala sobre uma apresentadora de TV. Ela tem um programa que fala sobre as coisas que acontecem à noite na cidade de Barcelona. Então, por exemplo, ela tem, sei lá, como os lixeiros trabalham à noite na cidade de Barcelona. Como a polícia trabalha à noite na cidade de Barcelona. Como os bombeiros, nesse caso aqui, é uma noite de trabalho dos bombeiros. Aí tá, beleza, ela tá lá e tal, nessa, fazendo o programa. E ela até fala, né, torce pra receber um chamado, pra ter alguma coisa, pra poder, né, também ter um engajamento no programa, né? Porque senão ia ficar uma noite toda no corpo de bombeiros, né? Não ia dar, né? Então ela fica ali, pô, tomara que tenha um chamado ali, tomara que tenha, vou torcer pra ter alguma ocorrência, alguma coisa. E aí até tem uma cena, né? Ei, você não gosta de mim, né? Você não gosta de mim. Eu sei disso, rapaz. Como é que é? Bruno, né? Bruno, teu nome, né? Eu sei que você não gosta.
Eu tava prevendo que o velho fosse entrar em ação, cara.
Eu sei que você não gosta de mim, mas eu sei que tu manja de línguas, né? Você é bom de língua, né? Me falaram que você é bom de língua. Que fala bem o espanhol, né? Eu falo bem espanhol, né? Como é que é refeitório em espanhol? Como é que é refeitório em espanhol? Você sabe como é que fala? Refeitório.
Comedor.
Adoro, maravilhoso. Comedor. Ela vai no comedor do Corpo de Bombeiros. Meu sonho agora que eu tô aposentado é trabalhar no comedor do Corpo de Bombeiros com aqueles rapazes, com aqueles corpos. Desce sem camisa e adoro.
Pra poder descer escorregando no ferro, que ele é dos bombeiros, né?
O polidense do polidense, exatamente. Adoro, maravilhoso. Imagina no comedor com bombeiros e o polidense ali pra me ficar fazendo uma dancinha. Que delícia que seria. Ai, que loucura. Mas é que tem um comedor. Eu lembrei do Leila na hora, quando falou o comedor, que é o refeitório, né? Aí não tinha como não lembrar, né? Então então é isso. Acontece um chamado. E aí, é isso que eu ia te dizer, D'Ambrosio. Uma história simplíssima. Simplicíssima, só que bem feita, na verdade. Bem feita, né? Assim, tudo simples. Eles vão para atender uma ocorrência sobre num prédio antigo. E aí, lá, porque tem uma senhora que tá gritando, desesperada e tal, chama os bombeiros, chama a polícia. Eles vão lá, dois bombeiros, e já tem dois policiais, e aí daqui a pouco eles já não conseguem sair mais daquele lugar. E são três filmes, acontece isso. Os três filmes, na verdade os quatro, tá? Mas o terceiro, tem muita coisa pra falar do terceiro aqui, mal. E eles estão muito isolados, tanto no primeiro, o segundo, que é uma sequência direta, né? Acontece tudo na mesma noite. E o terceiro filme, que também, no quarto filme, que eles estão num barco. Então eles estão extremamente isolados. É uma forma simples de fazer tudo, mas muito bem feita. D'Ambrosio, fala um pouco, porque eu já falei um pouco sobre o que, que se trata, sobre esse negócio do isolamento e o que acontece. Found footage, né? Found footage também, raizão, né?
Eu aproveitei que eu tava falando que certamente era um dos melhores filmes de 2007, aí eu fui procurar pra ver o que tava acontecendo em 2007, que eu não tava lembrando. Eu vi que tinha Eu Sou a Lenda, A Prova de Morte, No Country for Only Men ali, Onde os Fracos Não Têm Vez, foda pra caralho.
Ah, também é. Com o Javier, né? Javier Bardem.
Lá que ele faz o Shigern lá, que ele mata com...
com a 12, né? É. Com a shotgun, né?
Não, ele mata com um negócio de ar comprimido, né?
É verdade, adoro. Meu amigo. Javier, meu amigo.
Mas, o velho entrou em ação de novo. Aí... Into the Wild, né? Na natureza selvagem.
Lindo. Difícil, né?
Mas é que aí a gente tá tirando mas terror, né? Mas o melhor daquele ano foi Superbad. É hoje. Ali o filme do...
Com o Seth Rogen lá, né?
Que ele escreveu o roteiro daquele filme quando ele era adolescente, né? Acho que ele tinha 13, 14 anos. Ele era muito jovem quando escreveu e eu adoro aquele filme.
Loucura,
terror,
né?
Terror,
a voz do Seth Rogen tá uma maravilha hoje, né? Lembra aquele episódio que ele tava morando na maconha com o chefe de cozinha aquele?
Sim.
Aí ele... Cara, a voz dele tá...
So, do you roll these?
Uh-huh.
I only trust myself. One little hit. That's it. No more. He told me I was the best joint roller he's ever met in his entire life.
That's amazing.
Wow. Não sai, né, daquele... Ele é sempre com maconha, na verdade, né? Eu sigo ele no Instagram pra ver por causa dos projetos dos filmes dele, né?
Eu acho
ele muito inteligente,
mano. Tu vê? E tem pessoas inteligentes que usam maconha. Tu vê que loucura, né, velho? Olha só. Que horror, né?
É, tá no meio também, a gente já falou sobre isso, tá? Tem podcasters também por aí, né? Tem podcasters, tem pessoal, tem muito influencer aí que faz uso. Ainda bem que eu não sou podcaster nem influencer, eu sou só um convidado aí que eu apareço toda semana aqui nesse podcast.
Não, mas... e olha só, até pra te falar, além dele, que é inteligentíssimo, aquele cara também é um dos, já foi considerado um dos melhores chefes do mundo, aquele que tá naquele programa com ele.
Sim. Cara, eu não vou lembrar o nome dele.
Eu também não, mas depois eu boto na edição aqui.
Eu seguia ele, porque eles fizeram também, aquele programa aconteceu porque o John Favreau tinha feito também outro programa com aquele que era do chefe, né, inspirado no próprio filme dele.
Isso.
E aí cada episódio ele chamava um amigo dele, né, um brother. Não, daí que surgiu essa ideia de, tipo, como esses caras começaram a aparecer no episódio do John Favreau, do chefe, teve esses outros programas que foi inspirado do John Favreau, cada um teve seu próprio programa. E sim, esse outro programa é totalmente aleatório, né?
Não, eu só lembrei.
Basicamente, eles não cozinham, né? Basicamente,
não.
Nesse episódio eles só usam droga, né?
Não, é que eu só falei porque, como eu falo, né? Pô, o Seth Rogen usa maconha inteligente, pô, e esse cara também, pra ser um dos melhores chefes do mundo, tu acha que o quê? O cara tem que cozinhar bem? Não, o cara tem que ser inteligente pra caralho, né?
O vídeo que falaram pra ele ir, que ele tinha que ir num show da Adele. E aí ele não, tipo, convidaram ele, em 2 horas é o show da Adele, e ele tava totalmente chapado. 2 horas, e aí ele pegou e foi, e aí tá o show começando, ele tá cantando com no meio da galera, e ele tá ele bem na frente, meu. Bem na frente da dela, e aí quando ela termina o show, daquele um delay fudido, assim, tipo, terminou, todo mundo já tá assim, aí ele olha assim...
Que loucura! Eu conheço um cara que no show do Iron tava no show do Iron e do teve um do como é que é do Beatle lá, do John Lennon, né? Olha, tu viu do John Lennon, do Paul McCartney, John Lennon.
Foi em 2016.
Tu vê o nível. A gente foi naquele show e tinha um rapaz lá que eu vi que tava incomodando a namorada do amigo dele, de tão louco que tava. Tu lembra isso?
Eu lembro, na verdade foi... Era coisa do universo, né? Por algum motivo que eu não sei explicar, ele tava nos 2 shows do Foo Fighters, no Iron... Também. Olha, acho que ele devia estar em uns 10 shows que eu fui. Engraçado que ele tava muito perto, todo o tempo ele tava muito perto. Mas
não, o Paul McCartney... Mas o ele tava louco. Ele tava doidaço.
Foi uma situação muito complicada, não só com isso.
Lembra que ele tava cantando... Hey, Johnny, não faz assim...
E aí tu cantou em português e metade do público... Se não fosse idosos, teria sido morto de lá. Vou entregar que foi tu que era o mala que tava cantando em português. Não bastasse isso, quando tava cantando Obladi Obladá, tu começou a cantar de Irlanda.
Do Slipknot, né? Que não é do Slipknot, na verdade, né?
Não, é com uma montagem de uns 15 anos.
É uma montagem, né?
Horrorosa. Mas aquela noite... A noite sobreviveu por muito pouco, porque olha...
É verdade, já me arrisquei muito nessa vida.
Já me arrisquei vida muito louca, nessa mas, vida. Enfim, vamos voltar pro Hack.
E aí?
2007, mas se for pensar assim, vamos analisar o Hack como um todo. Vamos tentar pegar a ideia do primeiro, segundo, terceiro, quarto filme. Por que que chegou no terceiro, mas não sei. Se tu for pegar a herança dos anos 90, a gente já falou sobre isso no filme de Found Footage. A herança ali, dos anos 90 pros 2000... Não, a gente não vai nem entrar no mérito do Deodato lá, o que aconteceu nos anos 80. Vamos pegar a Bruxa de Blair, entendeu?
Sim.
Pegar a Bruxa de Blair. Bruxa de Blair é legal, funcionou muito bem na época, a gente já falou sobre isso.
Sim.
Hoje, se tu for reassistir, eu vou dizer que hoje ele é bem superestimado. Eu vou dizer, foda-se.
Hoje, porque, né? Hoje ele é assim.
Porque assim, o Bruxa de Blair funciona até hoje, pra quem não assistiu.
Sim. E pra quem viveu na época, por causa daquela coisa, né? Do real, né? Então a gente viveu aquilo, tudo aquilo, né?
Todo o hype em função da locadora, de assistir a primeira vez. Sabe, porque aquela época a gente tava acontecendo Bruxa de Blair, tava acontecendo Sexto Sentido, então tu tinha aquele plot twist no final, tu tinha aquela... O momento único do filme, sabe? O grande momento. Então, a Bruxa de Blair teve alguns sustos e tudo mais, mas tudo se resumiu àquela cena final da parede ali, sabe?
E ali era um fundo futuro raiz que nem esse aqui também, né? Tem isso,
enfim,
né?
Enfim, Aí, mas a Bruxa de Blair errou em vários pontos. Ele errou em vários pontos. Aí a gente tem o Hack, 2007. Muito tempo depois, se for ver, ele quase...
20 anos, praticamente, né?
Não,
é 10 anos depois, né? 2007, é verdade. Isso. Foi em 96 ali, né?
O que aí tu pega a ideia. O que que funciona pro Hack? Por que que o 1 foi tão bom? A premissa é simples. Não foi construído nada pro Hack. Nada. Eles usaram tudo que já tava lá. Foram lá gravar com os bombeiros. Os bombeiros não sabiam da cena do tombo lá, da queda. Eles se assustaram real, né? Porque eles não sabiam o que tava acontecendo. As locações eram tudo reais. Então eles não construíram nada, sabe? Tipo, esse aqui vai ser o cenário do filme. Não. Vamos gravar em ambiente urbano, onde a gente conseguir e falar com os bombeiros, lá no prédio e tudo mais. Então funciona. O filme é escuro. É a velha história que a gente já falou, né? Usa o que tu não vê, né? É os medos primários, né? O medo escuro, o medo do desconhecido. Então tu, o filme inteiro tu não vê quase nada, porque tá muito escuro, mas tu escuta muito. Tu escuta.
A edição de som é muito boa, né?
A edição de som muito é fantástica, boa. É maravilhosa.
É,
e ela compensa o cu da bunda, que falta. Então assim, tu tem uma direção ali do Paco Plaza e do Raul Balagueró. Bem focado, eles sabiam que eles não tinham roteiro. Aqui a gente tem que pegar um ponto legal. O roteiro, ele não se sustenta durante 1h40. Se o filme tivesse mais meia hora, o roteiro
uma
não
hora,
se sustenta.
É exatamente por isso que tem 1h13 de tempo de tela, né?
Então tem tempo de tela 1h13. Se tu pegar o começo do filme, parece morto. Só que a diferença é que quando as coisas começam a acontecer no Hack 1, ele consegue se amarrar. O que o Bruxa de Blair se perdeu na história, virou choradeira, virou. Mas o Hack se amarrou. O Hack é bem amarrado.
Mas tu sabe que é isso que eu ia te dizer, D'Ambrosio, porque eu peguei os dados. Como eu já tinha... É por isso que eu falo, né? Eu olhei os 4 filmes de novo pra vir falar aqui. Olhei os 4 filmes de novo. Mesmo eu já tendo assistido o primeiro e o segundo milhares de vezes, mas fazia muito tempo que eu não assistia, né? E eu peguei alguns dados, eu anotei aqui, D'Ambrosio, pra te ver como ele não começa... Ele é rápido até na introdução dele, até começar. Porque eu botei aqui, ó. Com menos de 15 minutos de filme, a véia já mordeu o policial. A véia aquela lá do que eles chamaram pra caso ocorrência.
A véia provavelmente tinha gatos ali, mas não mostraram,
com com 14 minutos e 50 e poucos, ela mordeu já o cara. Então a gente já tem a primeira mordida. Com 16 minutos de filme, pra ti como o filme acontece rápido, na verdade. Com 16 minutos de filme, eles já estão dando os avisos que eles estão presos no prédio. E aí aparece um detalhe, tu vê só, eu fui no detalhe, como esse filme já tinha visto milhares de vezes, eu falei, eu vou pegar só os detalhes e vou anotar o tempo das coisas. É com menos ali, com antes de 16 minutos, 15 minutos e pouco, que eles, a partir daquele momento da mordida do policial, eles descem pra poder, poder levar o policial pra prestar socorro. Aí eles descobrem que eles estão presos no prédio, já com 15 minutos. E um pouquinho antes dos 16 minutos, tem um detalhe. A mãe da criança, da criancinha que tá mal, tá com febre, ela pega e ela bota a mão. Porque ali até então, né, a gente não sabe que a criança tá, é uma das principais ali que teve um problema inicial com ela, né? Uma das primeiras ali. A mãe pega, bota a mão na testa da filha, bota a mão na testa dela e meio que faz uma cara de apavorada. E a gente não tinha esse detalhe ainda. Então tu vê que ele dá esse detalhe sem falar nada. Eu nunca tinha prestado atenção nisso.
É sutil, né? Ele é sutil, né?
Muito sutil. Porque eu falei, eu vou ficar prestando atenção em outros detalhes que eu não tinha prestado atenção nesse filme. E aí, quando eles descobrem que eles estão presos, tem essa cena da mãe tirando a febre da guria e botando a mão nela e fazendo uma cara de apavorada. Então ali, claro, que depois a gente sabe, obviamente, que a guria é uma daqui, né? Por causa do cachorro lá, dela e tudo mais. Então a gente descobre que a filha tem esse detalhe sutil que a filha tem algum problema, principalmente febre, né? Relacionado à febre. Então, com 9 minutos de filme, imagina, com menos de 20 minutos de filmes, acontece essa cena que o cara cai da escada lá de baixo. Com 19 minutos, já tem a segunda morte. Então ele é muito ligeiro, na verdade. Eu não lembrava disso. Eu não lembrava que ele era tão rápido assim. Aí lá por perto de meia hora que ele dá uma mornada. Que aí tu já tem duas vítimas, né?
Sim, entre os 30 e 40 minutos ele meio que dá uma estagnada no filme.
Dá uma estagnada, na verdade, quando tá chegando perto dos 25 a 35 minutos ali, ele dá uma estagnada, realmente ele diminui um pouco o ritmo, pra que aí eles tentam, tem um cara que é estagiário, né, que fala que é na legenda pelo menos que é estagiário, mas de repente é um aprendiz ali de enfermeiro, e aí ele dá uma injeção, e aí naquele momento ali realmente dá uma caída no filme de ritmo, mas ali é em torno de 8 a 9 minutos que ele cai um pouco o ritmo, e o restante do filme... É todo insano. Tirando a câmera também te dá essa impressão dessa insanidade. E o som, né? O som que nem que tu falou. O som desse filme faz totalmente diferente. Aí tu vê como a edição de som é importante, né? Desde as batidas, desde os passos.
Se a gente falou sobre isso, né? Porque se tu for lembrar, se tu for ver, um ano depois a gente teve Os Estranhos. E Os Estranhos 1, basicamente, tem muito barulho de porta. Muito barulho, sabe? É muito barulho de porta. Sabe? Tum, tum, tum. E é o que o Hack explorou muito um ano antes.
Exatamente. A edição de som é extremamente importante pra esse filme e faz toda a diferença. E uma coisa que eu quero falar que é batido, que é o jumpscare. Esse filme tem jumpscare? Tem. Mas eu não acho, eu não sei o porquê que eu não acho apelativo. Eu acho todos os jumpscares aqui é muito bem feitos e construídos. Mas, que loucura isso. Eu não gosto de jumpscare, cara.
Mas mesmo quando... Porque a gente vai falar bem do primeiro e provavelmente a gente não vai falar tão bem dos outros. Mas o primeiro, mesmo tu sabendo aonde vai dar aquela cena do corredor, que tu imagina que vai acontecer alguma coisa, porque tem toda uma tensão envolvida. Mas quando acontece...
É o som, né?
É o som. Porque... Sabe, não é aquela coisa que foi deslocada ou que faz, às vezes tem aqueles barulhos que parece que são fora de ambiente, sabe? Que parece que foi introduzido numa cena aleatória, sabe?
Sim, então, com certeza.
É o complemento, então tu tem a parte escura, o cenário totalmente escuro, tu tem o barulho, então tu só consegue... É tipo tu tá acampando. Por que a gente sempre fala, por que a gente sempre fala em acampar, né? No mato de noite tu escuta muito barulho, né? Muito ruído. Às vezes é só um grilo, um bichinho. Mas o barulho é o sensorial, então tu fica pensando o que, que pode ser. Então tu tem escuridão também. E aí lá de fora tu tem lança polícia, que eles não podem sair. Então tu tem uma mescla de coisas, ao mesmo tempo tu... lá de fora estaria a salvação deles, estaria a ajuda, e ao mesmo tempo a ajuda não vai chegar, entendeu? Eles estão ali por conta.
Exatamente. Eles estão por dentro. Conta.
Então, assim, a gente falou, tá, eu acho que tem coisinhas, tem, mas eu acho que tem muito sobe e desce, mas eu acho que realmente, dos 35 a 40, que eu acho que o pau pega, o
filme tem uma mudança. É, depois de 40 ali.
Mas se eu pegar, então, assim, pra gente falar do primeiro, não tem nada de tão original, vamos falar bem...
Original não.
Mas é um monte, é um compilado de ideias muito interessantes que no Found Footage, com aquela câmera, naquela situação, ficou foda.
Funciona.
Ficou bom, ficou muito bom. E eu acho que isso que foi uma coisa que todo mundo queria ver, talvez, nos próximos, de uma forma um pouco diferente. E eles foram ousados em fazer outra coisa. Eles mudaram o ritmo da franquia. Mudaram. Então eles começaram com uma premissa simples, uma coisa que, sabe, que dava medo. E aí virou outra coisa. Só que não virou uma coisa tão pro bem, sabe? Se tu for ver o Evil Dead tem os três primeiros filmes. O segundo já falou sobre o...
Eu ia chegar nisso, D'Ambrosio.
O segundo parece que é um remake do primeiro e o terceiro virou outra coisa. Então, assim, e a gente não critica Evil Dead, os três
filmes. Não.
Mas,
não.
E a gente aceita de boas a mudança. Mas no REC, com as mudanças que tiveram na época, não vieram pro
bem. Pra melhor, geral, né?
A crítica, no geral, pegou muito pesado. A gente pegou pesado. E aí, só tu reassistindo pra conseguir tirar uns pontos mais positivos. E mesmo assim, no quarto filme, a gente vai... No terceiro filme também, a gente vai desvançar. Mas eu acho que a ideia não era ruim deles.
Não.
Eu acho que eles tentaram dar um salto. Porque se tivesse tu pensado, 2007 o primeiro, 2009 o segundo, 2012 o terceiro, 2014 o quarto filme. Cara, em 7 anos, eles fizeram 4 filmes.
Sim, tempos... sim.
Atuais, né? É muito rápido ainda, sabe?
É.
Então eu acho que, cara, eles queriam manter o hype, eles não queriam perder a vibe do hack. Para o bem, pro mal, eu acho que ele foi mais pro mal, sabe? Eu acho que talvez se tivesse dado um tempo pra pensar no roteiro, pensar numa ideia, refinar a ideia, teria sido bem melhor. Mas eu acho que, por isso que eu acho que o primeiro foi tão foda, porque eles tinham, eles que eles sabiam, isso aqui funciona. A gente não tem um roteiro que vai durar muito, então vamos pegar e vamos arrumar um curtinho. E funcionou, porque foi o que a gente falou semana passada, o Black Mirror não funcionou, a temporada nova, por cansar.
Exatamente.
Por cansar, sabe? Só que o Rec, ele consegue te amarrar. E por que o Massacre não conseguiu? Porque o Massacre do ano passado, da Serra Elétrica, jogou um monte de ideia, né, apelativa ali, simplesmente pra jorrar sangue.
Um roteiro totalmente cagado.
Se tivesse um roteirinho um pouquinho mais básico, talvez seria melhor, entendeu?
Com certeza. E aí, aqui, tu falou de Evil Dead, tu é genial, né? Porque eu ia falar tocar em Evil Dead, mas eu já vou falar, eu só vou finalizar aqui com o que eu tinha anotado, pra depois falar assim, da questão do Evil Dead, porque eu tenho
até uma... depois na sequência, ele tem referência direta ao Evil Dead.
E aí que eu queria falar. Aí eu só queria, pra finalizar aqui, que eles realmente foram inteligentes, até no final ali, pra usar a visão noturna, talvez pra mascarar um pouco os efeitos práticos da menina Medeiros,
mas,
cara, lá, né?
Mas só veio pro bem, velho. Só veio pro
bem. Exatamente. Só que aí é inteligência, entendeu? Isso é inteligência. Escuro, tu faz o quê? Bota uma visão noturna pra mascarar, talvez, os efeitos da menina Medeiros lá já velha. Então, assim, genial do jeito que foi usado, muito foda. Então, até esses detalhes, pequenos detalhes, eu acho que foi genial. É o que a gente fala, né? A inteligência que vem quando tu tem baixo orçamento pra fazer alguma coisa. Então, eu acho que... Não, eu acho que foi isso. Agora, então, se foi sem querer...
Funcionou muito.
Mas com certeza.
Mas é que acontece. Na primeira, se a gente for analisar os primeiros anos, os anos 2000, a gente tinha toda a questão da guerra ao terror, né? Guerra no Afeganistão, toda aquela coisa acontecendo. Isso tinha muita imagem. Eu vou tocar nisso nos próximos, quando a gente fala dos próximos filmes. Mas isso tinha muita imagem de soldado com o AVN lá, com óculos de visão noturna. E não tava acontecendo nada até o momento. Até o REC usar o óculos de visão noturna, a imagem, o óculos, ou usar a câmera com a visão noturna.
A câmera.
Pra explorar isso. E depois do REC, o que acontece? Ele começou com isso. Ele começou com as ideias que os outros não estavam fazendo. Só que depois a gente teve ali fenômenos paranormais, atividade paranormal. A gente teve uma porrada de filme que só bebeu dessa fonte, inclusive com a câmera de visão noturna.
Exatamente.
Só que aí não deu certo. Não funcionou tão legal. Até o Fenômenos Paranormais 1 é interessante de assistir, até, né? Um passatempo. Mas como ele é totalmente com muita cena nesse formato, não funciona. Mas como o REC usou uma única cena pra fazer o grande finale ali do filme, ficou memorável. Porque ele usou todo... pra uma única cena. Cara, aquela porra daquelas véias batendo com martelo, sei lá o que é, aquilo é um citador, velho.
É, que é a menina Medeiros lá, né? Menina Medeiros lá. D'Ambrosio, é isso que eu ia te perguntar. Aí, porque a gente ia abordar aquele assunto que eu falei lá no começo. Esse filme é zumbi ou não é zumbi? Porque, assim, vamos entrar numa questão aqui só pra mim...
Técnica.
Né?
técnica.
É, porque, por exemplo, em Evil Dead, né, que são chamados os Deadites, né, os Deadites são demônios que incorporam nas pessoas, né, e se tornam ali uns zumbis demônios, a gente pode dizer. Só que, claro, aqui não é um pouco diferente, porque eles são, os Deadites lá no, são chamados Evil Dead, eles são extremamente difíceis de derrotar. Eles quase praticamente não morrem. Então tem que ter o desmembramento, tem que ter algumas outras técnicas ali pra realmente matar um Deadite. Aqui não, aqui ele morre com um tiro na cabeça, enfim, ele morre de algumas formas mais fáceis, realmente como se fosse um zumbi. Mas, pra mim, desde o começo, porque assim, eu vou fazer uma introdução aqui pra gente tentar decifrar isso, porque pra mim, nunca meio que eu achava que era zumbi no começo, mas no final sempre me deixou claro desse filme que era um filme sobre possessão demoníaca, né? Porque, e aí o segundo só vem e reforça isso, né? O segundo a gente tem diversas cenas, por exemplo, tem uma criança que anda pelo teto no segundo filme. Cara, que zumbi que anda pelo teto? Me diz um zumbi que anda no teto, que nem Homem-Aranha. Não tem. E aí, é zumbi ou não? Porque é que nem eu falo. Se tu botar no Google melhores filmes de zumbi, aparece em todas as listas. Cara, até o Tec é Tudo conceito, lá, né? O Tec Tudo, tá. O Cinepop, sim, o Cine até, não sei
até,
o quê.
Até quando a gente tava na ideia de colocar ele no filme de zumbi ou não, né? Que a gente tava na ideia de colocar.
Pois é.
Tá, mas aí que entra a questão do que é o zumbi, na verdade. Se for ver o The Last of Us ali, é um fungo.
É um fungo, sim. Tá, que não é, eles chamam de, como é que é, não é zumbi, é, como é que é, não é infectados, é...
É, mas o The Walking Dead também não usa a palavra zumbi em nenhum momento.
Em nenhum momento,
Os walkers, the hunters, aquela coisa toda. Mas sim, se tu não tem controle sobre teus atos, o zumbi, tipo, ele tá morto, ele não é o mesmo, sabe, ele não é a mesma ideia de vivo. Então, porque se tu pegar, por exemplo, tu pega os filmes do Fult, meu, a trilogia dos Portões do Inferno, é zumbi, por que tem o negócio a ver com o inferno, sabe, tem toda a ver, e aí eles são zumbis, o que tem que ver? Em todos eles tem a questão do, eles estão possuídos? Ou eles foram... Porque o REC, se for ver, eles têm o quê? Parece uma gripe. Tá, mas peraí. Eles foram infectados... Então eles foram infectados por um vírus demoníaco. Então,
exatamente. Tu fica naquele... Porque... Naquela coisa...
Então assim, é zumbi.
É zumbi, né? É zumbi. A única coisa é porque eles realmente eles botam a igreja ali no meio, o Vaticano, né, a igreja católica, e dizendo que é um vírus que se comporta, um parasita, meio que se comporta como uma gripe, com febre, que não sei o quê. Mas aí isso fica em toda a franquia, como um todo. Tu não tem uma decisão final, porque o 2, as pessoas infectadas ali se comportam muito mais como demônios, o 2 principalmente.
Sim, eu acho que o primeiro, por estar numa introdução, eu acho que eles deixaram essa crescente. E talvez aquela coisa, eu acho que quando estavam fazendo o primeiro filme, talvez nem eles tivessem ideia do que eles estavam apresentando, né?
Pode ser, pode ser. Porque no segundo, eu vou botar algumas cenas aqui que parece possuído pelo capeta, não tem nada de zumbi.
Mas até eu falei, o título aqui, né? Possuídos, na verdade.
Possuídos,
né?
Esperas, dímelo. En el nombre de Dios Todopoderoso, es el quien te lo ordena. Dime dónde estás.
Mas é que como ele é uma sequência direta, acontece tudo na mesma continuação, né? Porque o filme, o primeiro, o segundo e o quarto, é a continuação direta dos três, né? É o terceiro que tá deslocado. Então é, mas o primeiro...
O terceiro tá deslocado, mas nem tanto, a gente vai chegar lá também.
Deslocado que eu digo assim, né? Ele tem ligação, obviamente, né? Mas eu digo deslocado da sequência do filme, né? Como se fosse a trilogia, 1, 2, 3, e aí depois aquele, o terceiro fosse o quarto, né? Porque é tudo uma continuação, né? Então o segundo, já pra gente entrar aqui, é uma equipe tipo da SWAT, né? A espanhola, digamos assim, entrando com um cara que seria do Ministério da Saúde no prédio, logo após os acontecimentos do primeiro. Então, assim, logo não, né? Acaba o primeiro, na verdade, começa o segundo com a cena final do primeiro. Então, já aparece a equipe da SWAT entrando no prédio com um cara do Ministério da Saúde. E aí, depois se revela que ele é um padre, né? Enfim, ele tá lá por causa do Vaticano e tal, por causa do negócio da possessão, do demônio, da menina Medeiros e tudo mais. E que ele precisa de uma amostra de sangue original da menina Medeiros, que é o monstro lá do primeiro filme, pra poder criar um antídoto pra aquilo, porque aquilo se comporta que nem a gente tava falando, como um vírus que dá gripe e que a pessoa tem os mesmos sintomas de febre, de tosse, de não sei o que. Beleza. E é isso que é meio bizarro, né? Porque a gente... Imagina o demônio se comportar como um vírus da gripe, enfim, parasita, né? Porque tem o parasita, que a menina Medeiros, que já tá velha lá, né? Transfere pra Angela Vidal, a repórter, né? Então ele transfere o parasita. Então tu tem parasita, tu tem vírus... tu tem um demônio. Então é muita coisa, muita coisa assim meio estranha ali, que eles não realmente nunca deixam claro que como é que veio isso, esse troço. Mas o segundo filme, então o primeiro eu acho um filme excelente, e o segundo filme eu acho bom. Eu acho bom o segundo filme. Eu acho até bem funcional, assim. Claro que tem algumas questões, obviamente, né? Mas em comparação com um filme da franquia como um todo, ele é muito melhor que o terceiro e o quarto. Nisso compara. Eu acho ele ainda bom. Mas ele tem, sim, algumas questõezinhas. Sim, sim.
Mas eu acho assim, Até o segundo, eu acho que o Paco Plaza ali, o Raul Balagueró, eu acho que eles tinham uma ideia do que, pra onde iam, mais ou menos. E eu acho...
Sim.
O que eu acho que pegou, meu, que eu acho que é uma... Eu não sei, a gente não sabe o que acontece nos bastidores. Mas o Paco Plaza, nitidamente, ele tem fetiche com possessão, mano. Porque depois que ele saiu dos quatro filmes aí do REC, ele foi lá meter um filme lá da Verônica, lá
da 2017.
Com possessão também. Pô, vamos virar essa chave aí, vamos pra outra, sabe? E ele continuou batendo nessa enquanto...
Tem o Abuela. O Abuela é um filme
Avó do ano passado.
Do ano 2021. 2021.
Eu achei que era 2022.
O filme chamado A Avó, né? La Abuela. Meu espanhol maravilhoso, né? Não gosto de ver só, né? La Abuela. La Abuela. É meio italiano com espanhol. Mas enfim, ele passa despercebido no catálogo da HBO, porque é um dos primeiros filmes ali que tu bota filmes de terror, como ele tá por ordem alfabética. A capa não chama atenção, muito menos o filme não chama atenção, o nome, né? Tu viu o nome do filme em português, A Avó? Porra, já não te dá... Quem que eu quero ver filme da avó, né? Porra, que avó, cacete, né? Quem, a avó vai fazer mal pra quem, né? Não consegue nem, né? Pobrezinha da avó, da vovó, momó, tatá. Não consegue nem se caminhar direito, vai fazer mal pra quem, né? Então tu passa despercebido, a capa não é boa. Mas assim, é um filme mediano pra quem não conhece. Eu até tava passando pelo catálogo da HBO Max, e eu gosto agora, como criador de conteúdo, né? De olhar filmes diferentes pra poder falar pra vocês e dar dica e tudo mais. E esse filme eu falei, vou olhar. Quando eu olhei que era do Paco Plaza, falei, opa, é da galera do REC, do Verônica e tal, né? Falei, vou assistir. E é um filme que mediano, tá? Mediano.
Mediano pra baixo.
Então, oi?
Mediano pra baixo.
Mediano pra baixo, mas assim, cara, não tem nada melhor pra ver, dá pra assistir de boa. Ele não é ruim, ruim.
Não é
mas
ruim.
Mas na manhã também é um excelente, mas vale a conferida.
Eu acho que o Paco Plaza é marrom em algumas coisas. Eu acho mesmo depois que ele saltou fora da franquia, sabe mesmo que... Porque ele dirigiu depois de chegar lá, ele dirigiu o terceiro filme sozinho, né? E o
eles dividiram, né? E o Coisa depois dirigiu o quarto, né?
É, mas acho que por causa dos filmes que estavam acontecendo na época, porque em 2011 o Balagueró tava dirigindo Enquanto Eles Dormem, né? Então, assim, deixou pro outro, o Paco Plaza, gravar, e depois ele voltou no quarto, que ele tinha um intervalo pra gravar os filmes ali. Mas eu prefiro, da filmografia individual deles, eu prefiro o Balagueró, porque ele fez o Enquanto Eles Dormem, em 2011, ele fez o Musa, né? Ou o Muse, de 2017.
Esse eu não vi.
O ano passado ele teve Vênus, cara. O Vênus, que é levemente inspirado nos sonhos da Casa da Bruxa, do Lovecraft. Eu adoro Lovecraft, né? E aí...
É, tu gosta?
E domínio público aí, todo mundo gosta, pode beber. Todo mundo pode beber da fonte pobre do Lovecraft, né? Todo mundo.
Vamos fazer uma versão nossa?
É, vamos fazer aí, ó. Eu ia dizer o sonho das casas. Sonho na Casa das Bruxas, eu ia dizer os sonhos na Casa da né? Aí não dá, né? Não dá pra botar nesse podcast, né? Mas sabemos, é interessante.
Ai, ai.
É,
que
aí,
maravilhoso. Que é maravilhoso, Ambrose. Tu só fala as piadas que não pode pular, né, Ambrose?
Ah, vou sim, te contar. Né? É a mente derretida, né? Eu prefiro o Balagueró. Enfim, eu vou chegar no porquê. Mas eu acho que ele conseguiu sair fora desse universo demoníaco aí do REC.
Uh-huh.
Voltando pro 2. O 2, eu não acho tão interessante assim. Não acho, mas eu acho que até o 2 eles estavam criando ideias que os outros iriam copiar. Eu acho que até então eles estavam com umas ideias legais que eles lançavam nos filmes no primeiro e segundo pro resto copiar. Por isso, tu pegar ali o começo, quando tem. Eu vou voltar a falar dos soldados, enfim. Quando o pessoal da SWAT. É, eu acho que é SWAT, sei lá, que eles vão fazer.
É, tipo uma SWAT, né?
É.
Ele não diz SWAT, mas dá pra ver que é tipo.
É, a polícia especial deles lá. Eles usam, de novo, o óculos de visão noturna.
Uhum. E a câmera do... Que é a câmera que é do, a câmera deles, né? Do capacete, né?
Exatamente. Aí, até então, tu também tem de novo uma... Tu usa, tu vai seguir com essa ideia noturna. Mas até então não tava mostrando um filme de terror com essa pegada usando policial ou soldado, enfim. No REC 2 tem isso.
Sim,
Sabe onde é que a gente foi ter de novo isso?
Uh-huh.
Livrai-nos do Mal, do Scott Derrick.
Maravilhoso.
O começo do filme é eles estão no Iraque, em algum lugar, e os soldados estão procurando lá vão num, tipo, uma caverna e encontram o demônio.
E aquele padre. Aquele padre.
Não, Edgar
Ramírez, meu sonho de consumo, eu deitar naquele peitinho daquele padre, aquele peitinho de frango. Nossa senhora.
Se emocionou. Aí, até então,
padre
eu acho que...
Padre que fuma e bebe ainda, né? Padre fuma e bebe.
A gente podia ser padre, né?
tipo, não, não consegue, né, Moisés?
Podia ser padre aí, com tudo que eu falo mal dos padres aí, não dá.
É verdade.
Mas até então, vamos lá, vou focar. Então, até então, eu acho que a dupla ali dos diretores, eles estavam criando umas ideias interessantes. Por mais que a execução do 2 não seja das melhores, mas eu acho que eles estavam criando ideias legais que foram muito aproveitadas depois. Então, assim, até o primeiro e segundo, eu tô com a pontinha do fone aqui, até o primeiro e o segundo...
Achei que era o Egg, como é que eu falei lá, o Egg...
O Tenga Egg.
Achei que era o Tenga Egg.
Não, caiu aqui o dedal aqui.
Eu achei que não tem Gaeg.
Eu tenho. Não, tá muito grande pro seu Tengaeg.
Tá grande, né?
Tá muito grande.
Que horror.
Então, assim, primeiro e segundo filme, acho que eles ainda estavam criando. Depois, aí a gente já chegava a seguidinha ali. Mas eu acho que até aí a ideia era boa, a execução nem tanto. Mas o primeiro e o segundo são funcionais, as ideias que eles colocaram pela primeira vez em prática. E eu não sou tão fã do segundo, vou te falar assim, apesar deles tentarem manter a mesma atmosfera, aquela coisa toda. Mas eu acho que aí a coisa já começou a se perder. Ele já não sabia exatamente qual que era o mal que eles estavam explorando. Se era só. Porra, é o demônio, era um cavaleiro do apocalipse, entendeu? Ele tava com todas as doenças possíveis pra infectar ali, sabe?
Sim. Então, é porque, como eu falei, vírus, parasita, é muita coisa, né?
É muita informação ali, então eu acho que eles estavam se perdendo demais do próprio universo. Mas o 1 e 2, pra mim, a franquia chega até aí.
Até aí, é.
Como original dentro da proposta deles. Do 3 em diante, eu acho que aí eu vou chegar nos detalhes do que eles erraram miseravelmente. Mas eu acho que a ideia pra eles era 2 filmes. E deu, sabe?
Agora eu vou só falar aqui dos detalhes pra gente passar pro 3 e o 4 também. Dos detalhes que eu anotei. O agente lá da SWAT, o primeiro a ser mordido, ele se transforma muito rápido. Muito. Na hora. Sim, instantâneo.
É instantâneo.
E aí, né? No segundo, por exemplo, a gente teve a menina que se transformou com quase 40 minutos de filme. A gente teve os caras que foram mordidos lá, os que receberam tratamento, se transformaram lá no 40, a partir de 40 minutos do filme. Então, eles meio que se perdem nessa, por mais que, como eu olhei tudo na sequência, lá o agente sanitário que entra a primeira vez, o médico, na verdade, lá do primeiro que entra, ele fala assim, ele age de acordo com o tipo sanguíneo. Mas, porra, nenhum no primeiro filme, de várias pessoas que foram transformadas ali, mordidas e tudo mais, nenhum se transforma instantaneamente. E o primeiro policial que é mordido, ele se transforma em segundos aqui no segundo.
É que, na verdade, se for então, pensar isso, era o que o Guerra Mundial Z fez depois, né?
Também.
Instantâneo, também.
É instantâneo aqui. Só que no primeiro a gente não tem isso. Então é uma coisa...
É gradativo.
Como eu falei, tem gente que se transforma 40 minutos. A menina devia estar dias já infectada. A guriazinha, né? Porque o cachorro já tinha ido lá, já tinha feito toda a merda que a gente vai chegar no terceiro. Enfim, então aqui é instantâneo. Porra, ninguém foi instantâneo. Então aí eles já começam a se perder um pouquinho. Aí tem o lance, como eu falei, né? Aqui ele tem uma parte toda que já entra realmente a reza da igreja, né? Porra, quando o padre começa a rezar, os zumbis já na hora param, né? E aí uns param e outros desafiam o próprio padre. Tem um que desafia lá, enquanto ele tá falando lá, ele fala, teu padre vai tomar no teu cu, que não sei o quê, com aquelas vozes de demônio e tal, né? Então, que a gente já conhece de diversos outros filmes lá, até do Exorcismo do Papa hoje aí, que surgiu esse ano, a gente falou, né? Que é aquela coisa da voz encapetada, do padre contra a pessoa possuída e tal.
Contorcendo, aquela coisa toda.
Se contorcendo. Então a gente já tem aqui isso também, que começa... fica um pouco estranho. Tá, tudo bem que eles botaram no começo lá no final do primeiro, né? Mas enfim, tem tudo isso, né? Aí tem, claro, os zumbis aqui, como eu falei, zumbis que são possuídos, como eu falei, a criança, né? Que corre pelo teto. Aí também tem um negócio que esse primeiro padre que tava lá, ele usa várias crianças pra fazer teste, né? E por que o padre usa crianças pra fazer teste, né?
Eu vou fazer piada com o padre hoje.
Tu vê só, né? Não, isso me lembra da história da freira e do coroinha que se encontraram. A freira saindo do quarto do padre. E o coroinha cruzou pelo coroinha e a freira meio dando risada, assim. E aí o coroinha perguntou, e aí, freira, como é que tá aí, irmã? Tudo bem? Tá saindo do quarto do padre e tal, né? Do padre Olavo. E ela assim, pois é, meu filho. Sabe que ele tava conversando comigo. Aí ele me falou o seguinte, que ele levantou a minha saia e falou que no meio das minhas pernas eu tinha as portas que levam para o céu. E ele levantou a batina dele e ele falou que ele tinha a chave para abrir essa porta. Aí o coroinha falou assim, mas que filha da puta! Pra mim ele levantou as batinas e falou que aquilo lá era um apito pra chamar anjo.
A igreja deve nos adorar, na verdade, né?
Ai, ai.
A igreja deve nos adorar, na verdade.
Mas enfim, né? Depois do apito pra chamar anjo. É, lembrei dessa história, né? Mas aqui o padre também usa crianças, né? Então, pra fazer os testes lá, do vírus e do antivírus e tudo mais. E aí tem diversas crianças, né? Uma dessas que eu falei que correm pelo teto e tudo mais. Então, tem algumas coisas assim, né? Ah, beleza, era isso, sabe? Meus outros eu já meio que repeti aqui. Não vou falar, que são... Aí eu anotei o tempo, né? Da cena que a criança fala lá com a voz do capeta. Depois tem o demônio policial fazendo uma voz de criança também, né? Que aqui o demônio faz voz de criança e quando eles abrem a porta é só o policial que foi mordido lá no começo, o primeiro. Né, na verdade, o segundo ainda. Enfim, cara, é um filme que eu gosto, não é ruim. Não é, eu não acho ruim, eu acho bom ainda, eu acho um bom filme, mas não se compara com o primeiro.
Não.
Então, assim, como uma sequência, eu aceito, porque, por exemplo, assim, porra, tu pega um... Não vou comparar, tá? Mas, por exemplo, tu pega um Predador, o primeiro, que é um grande clássico, aí tu pega o segundo é muito ruim,
comparação com o primeiro. Mas levaram pra outro caminho.
É, não, mas assim, eu só tô fazendo uma comparação. Aqui, não tem uma distância tão grande do primeiro, que é muito foda. Eu tô falando porque o Hack é muito foda e o Predador é muito foda, então eu não tô comparando dos filmes, eu tô falando que os dois primeiros são muito fodas. E o segundo Predador, pra mim, é ruim. E o segundo Hack, pra mim, é ok. Funciona, sabe? Apesar de ter esses detalhezinhos, funciona. Então,
como ele não
é
de todo... ele funciona.
Como sequência, ele funciona. Então, a gente tem diversas continuações que não funcionam. E aqui, pra mim, ainda funciona. Ainda continua como, né, um negócio de sequência ali e tal. Mas agora, vamos pra um filme que, pra mim, não funciona bosta nenhuma. Eu entendi que o filme era uma... É uma galhofa, porque tem gente que defende esse filme e vai falar assim, ah, mas o filme levou pra galhofa. Isso, beleza, levou pra galhofa. Só que é uma galhofa podre, uma galhofa palha. É um troço, um tipo de humor que, pra mim, não funciona. Eles tentaram botar humor. Aqui é engraçado, porque aqui é zumbi, né? É que é zumbi, tipo do Jorge Romero, né? Eles ficam dando lá...
É que... Aqui, vamos aos detalhes pra gente não ficar só dando pau nesse filme, porque ele claro, merece claro. Tanto tempo da nossa atenção.
Sim,
o terceiro
sim.
filme, aí que entra o Paco Plaza, meu. Paco Plaza foi dirigir esse filme sozinho, entendeu? Então, assim, eu acho que faltava ali um pouco do... Os dois juntos funcionam.
Funciona.
Agora, quando eles se separaram pra fazer as continuações, eu acho que... Eles começaram a ganhar grana, obviamente, com o Hack. E aí eles começaram a trabalhar em outros projetinhos, né? Enquanto, que nem eu falei,
isso.
O Balau Garal saiu pra gravar enquanto eles dormem. Ele tava fazendo cheio de projetinho ali. Foi ele trabalhou também, foi isso que ele foi consultor ou produtor, sei lá, ele prestou algum tipo de serviço pro Quarentena, o remake americano também. Então acho que ele ficou fazendo várias outras coisinhas. Então, assim, enquanto os dois estavam fazendo junto, tava indo, sabe? Há erros e acertos. Quando cada um pegou pra si, não, eu esse filme vai ser meu e esse é teu, sabe? Vamos ver quem que é o bonzão aqui. E aí, tu vê que a coisa faltou. O terceiro filme, ele tem um tipo de humor ali. Eu gosto de filme espanhol. Eu gosto, eu acho que...
Sim, eu gosto também. Até o de comédia eu gosto.
A comédia é interessante. Não é tão interessante quanto o humor francês. Eu acho o humor francês ali... Eu vou usar a França como referência.
E o inglês porque... também, né?
É, mas eu uso a França ali porque faz fronteira com a Espanha, né? Tem muitos filmes que tu pega mais antigos que eram colaborações...
Um país Europa!
França e Espanha, e eram interessantíssimos, sabe? Muito de terror também, já falei sobre isso. O Lago dos Zumbis aí,
sim,
que, é,
sim.
Que são colaborações que funcionam. Mas no Gênesis, né? Hack 3 Gênesis, eu acho que não. E outro grande erro do filme, assim, eles colocam o Gênesis como, tipo, pô, tu imagina que por esse título, ele seja um prequel, ele seja uma história de origem, ele, sabe... E não é.
É, ele só tenta fazer como ele se tenta. Fosse, porque ele se passa, na verdade, durante o primeiro, né? Ele se passa durante o primeiro, ele não é origem.
Mas em nenhum momento ele chega realmente ali como se fosse uma história de origem, realmente. Cara, eles colocaram pra fazer um encerramento, porque aí eu acho que eles, que a gente falou, no começo eles estão com aquela ideia de gripe, zumbi, demônio. Aí no final eles abordaram a premissa religiosa, entendeu? A temática. Sim. Então assim, eles abordaram, usaram títulos bíblicos pra se ancorar na ideia deles. E aí tu tem o casamento, toda aquela função, porra, matrimônio, igreja. E aí tu tem uma... A pegada do filme foi pra outro lugar. Aí o filme, em vez do filme ser uma coisa, tentar ter algo original dentro do próprio universo deles, eles pegaram elementos de outros filmes. Aí tu pega a cena da moça ali, que ela usa aquele cortador gigante ali pra atacar os zumbis.
Uma motosserra também, né? Uma motosserra.
É, uma
também,
motosserra, né? Sei lá que motosserra é aquela, mas é bem estranha, grande ali. Que aí, mas o que me lembra aquilo ali? A Alta Tensão. De 2003.
Aham.
Alta Tensão que fez 20 anos semana passada, né? 20 anos.
É, eu esqueci de postar, né? Foi domingo passado.
É, domingo. de 18 de junho, se não me engano. É. E aí tu vê que aí eles deixaram de seguir uma ideia deles pra começar a reciclar ideias dos outros. E aí eu entrei de novo, porque eu falei da comédia e tudo mais, aí eles pegaram uma ideia de um francês, entendeu? Pegaram a ideia do Alexandre Aja ali. E aí reciclaram nesse filme com uma pegada de humor que não deu certo pra nós, não funcionou aqui. Talvez as piadas em espanhol funcionem pra eles lá, mas pra nós não funcionam também.
Pode ser.
Lembra uma pegada de videogame? Lembra. Mas o filme não se sustentou, entendeu, pra mim. Mas o mais louco disso tudo é que depois do quarto filme eles reciclaram a ideia dessa serra que virou um motor de barco. E se for pegar o Dead Rising ali, o Dead Rising e o Watchtower de 2015, eles reciclaram a ideia do Hack 3 ou do Hack 4, que também tem, só que é um cara lá com uma motosserra estranha ali também. Então assim, o Hack 3 se inspirou em outros filmes com protagonistas femininos, e aí depois tu vê que outros filmes se inspiraram também. Tudo bem que tem influência do game, tem vários, assim, o Dead Island, que também, o Dead Island se usava tudo, né, contra os zumbis, tinha pau, pedra, taco com prego na ponta. Mas em termos de cinema, tu foi ver que um reciclou o outro, e aí já não funcionou pra mim no terceiro. E no quarto menos ainda, né? Porque, porra, já tinha reciclado no terceiro, aí tu recicla no quarto de novo e só muda o instrumento. Não, né? Mas a ideia pra mim seria muito boa. Eu quando eu vi que ia ser o lance do casamento, que era uma abordagem diferente, eu comprei a ideia, velho. E eu comprei na época. Porque eu queria saber essa mudança. Eu sempre achei interessante mudar, tu sair, sabe, da...
Claro, daquele local ainda, daquele mesmo local até, né?
Se ficar quatro filmes no mesmo local não ia ser funcional, só com câmera noturna. Mas não funciona, não funciona. Mas eu vou te falar assim, o terceiro eu gosto menos, apesar do quarto filme, o Apocalipse, reciclar o terceiro e algumas coisas. Eu gosto menos do terceiro do que eu gosto do quarto.
Ah, eu prefiro o quarto do que o terceiro. O terceiro, isso pra mim, é o pior de todos.
E pra mim é o pior. Pra mim é o pior da franquia.
É muito ruim. Mas, Zambrana, sabe o que eu ia te falar do terceiro filme? Eu acho que eles venderam, eles conseguiram. Quando eles fizeram o primeiro e o segundo, o primeiro filme, foi um sucesso. Eles falaram assim: não, beleza, vamos fazer uma continuação. E vocês vão. A Filmax, né? Filmax, que é a produtora dos quatro filmes, falou pra ele: não, vamos meter um segundo que o primeiro deu sucesso. O segundo foi bom, né? Foi a crítica ainda elogiosa. E tal, falaram o seguinte: não, vamos meter mais dois filmes agora. Mais dois. E aí os caras.
Gravadora quando uma banda decola, né? Antes, pelo menos, era assim, né?
Exato.
Ah, vocês vão ter que gravar dois discos por ano.
Eu acho que falaram pra ele o seguinte: vamos fechar dois filmes. E os caras falaram assim: quanto? É tanto. Fechado. Porra. E aí eles não tinham ideia, talvez pra um. Pra, eles tinham ideia, talvez, pra uma continuação que seria o quarto. E eles não tinham uma continuação pra fazer um outro filme. E aí eles fizeram o seguinte: vamos meter essa ideia desse casamento aí. Como se fosse um prequel ali acontecendo tudo. Porque o que acontece? Sabe o que me pega nesse filme? É que ele começa falando footage. E aí depois de 10, 20 minutos de filme, o filme não é mais falando footage. O filme se torna um filme de direção normal. E isso acontece no terceiro filme, de sabe qual filme? Numa franquia que a gente gosta muito também, que é a VHS. A VHS no viral, que é o pior filme da franquia.
É o pior filme da franquia.
Pior filme da franquia. E já começa no primeiro conto do VHS, o conto do mágico, acontece a mesma coisa. Ele é found footage, e aí do nada, no final do conto, já não é mais found footage, já é outra coisa. Tem câmeras filmando de direção normal. Então acontece a mesma coisa aqui.
Será que é um problema com o número 3? Porque também a gente tem o Halloween Ends aí também, que caiu nessa mesma coisa, hein? David Gordon Green não tinha ideia pra três filmes, mas ele falou: não, eu vou fazer a trilogia, eu vou. Ah, mas como é que vai ser a história? Ah, eu vou inventar.
Vou inventar e vai ser boa.
Vai ter moto, vai ter esgoto.
E não consegue, né, Moisés? E aí ele começa com a história do found footage aqui, e depois de 20, 30 minutos de filme, já era found footage. Pra funcionar isso, tem que ser muito bem feito. E aqui não é. Então esse lance de, pra começar, found footage com a câmera do guri, e aí tem o cameraman fazendo a história do found footage, e depois virar um filme de direção normal, não funcionou pra mim, já pegou aí. E aí vem o lance da comédia. Eles tentam botar várias pitadas de humor.
Tem a que véia, pra mim, tem a idosa, a única coisa que ela fala é: erros de puta, erros de puta,
erros de puta.
Ela fica, porra, velho, que chato, velho.
Aí tem o João Esponja, do Bob Esponja. Que ele faz a mesma coisa, ele aparece duas vezes e morre. E aí as pessoas morrem de uma forma boba aqui também. Além do humor ser bobo, ser ruim, ele morre, as pessoas morrem que nem o João.
Ele lembra os últimos, a gente falou, né? Lembra lá o 4 e o 5 da Volta dos Mortos-Vivos, que parece que gravaram tudo meio junto, o pessoal foi lá pelo sanduíche só, sabe?
Exatamente.
E a morte é iminente, né? Tá vindo um zumbi, sei lá, um demônio do inferno.
Ele fica parado.
Aí ele fica tipo, ele faz umas caras, tipo, será que ele é perigoso? E aí, porra, velho, tá tudo bem. Ele é totalmente sangrento esse filme, cara. Ele é muito sangrento esse filme. Na boa, a gente fala no termo de sangue. E a galera tá ali, tipo, não, acho que é só botar um band-aid ali que tá tudo de boa, sabe?
E outra coisa, aqui eles são realmente zumbis, parecem uns zumbis do George Romero aqui. Só que os zumbis dos outros filmes são rápidos, né? Que nem o do Extermínio. São ligeiros, correm e tudo rápido. Mais. Aqui eles são extremamente lentos, eles só só são rápidos quando o roteiro pede pra ser rápido. Quando o roteiro não pede, eles ficam... Eu vou botar imagens aqui, se der tudo certo, no vídeo dessa vez. Eu vou botar as imagens, vocês vão ver. Os zumbis ficam... andando tudo torto, igual o dos filmes do Romero. E aí, quando o roteiro pede pra correr, quando ele fala assim, não, agora nós vamos botar um zumbi aqui corredor. Aí eles correm. Cara, totalmente, sabe? Esse terceiro filme aqui foi certamente eles foram contratados pra botar mais dois filmes, porque os dois primeiros foram muito sucesso, renderam bilheteria e tudo mais. Então eles não tinham ideia e fizeram isso. Primeiro, eu comprovo que não tinham ideia, porque começa found footage e não é mais found footage. Eles tentaram ir pra um lado de humor. Tem o cameraman, né? O gordo lá, o cameraman, que ele faz aquela assim. Ele fica parado assim. Ah, não sei o que, não sei o que lá. E ele. Aquilo ali era pra ser, tipo, tirando onda com outros filmes americanos e tal. Não funciona como humor. Fica toda... A única coisa triste é quando ele se mata, né? Que ele corta os... Pô, ali é foda, ali. Aquela cena é triste. Mas a cena que é realmente mais triste ali, né? Porque tu
Que tem um pouco mais de um apelo mais emocional, né? Porque de resto ali, o filme só vai.
A única coisa engraçada que eu dei risada aqui... É porque o marido, né? O marido é mulher. Ah, ele fala, ah, porque eu sinto que a minha esposa tá viva. A mulher fala, ah, eu sinto que ele tá vivo, né? Totalmente tosco isso e não tem graça nenhuma. E aí ele vê o São Jorge com a armadura matando um dragão ali, uma escultura, e né, aí, de São Jorge.
Ele vai de...
Ele pega a armadura. Aí tá, eu sabia que ele ia pegar a armadura. Ah, eu sabia que o cara ia pegar a armadura. Tá, beleza, eu sabia disso. Só que a única coisa que eu dei risada é quando tem um gordinho que também se veste com a armadura. E ele tá totalmente deslocado ali com aquela armadura, totalmente, sabe, tosco pra caralho. Que nem se fosse eu botasse uma armadura medieval, ia ser eu ali, sabe, com um gordinho ali, andando assim, totalmente deslocado. Isso eu dei risada. Mas por causa do cara, né? Não porque eu não imaginava que ele ia estar também. O marido eu sabia que ia botar armadura. Mas quando apareceu o gordinho ali, cara, eu pensei, porra, isso aí sou eu ali, dividido. De armadura, sabe? Ali eu dei uma risadinha ali, porque ele tá totalmente deslocado ali, sabe? Totalmente e acaba morrendo também e tal. Com aquela ele tá com um escudo, até com as cores lá do como é que é? Esqueci do Bilbao lá, né? Do vermelho e amarelo lá, as cores lá e tal. Então é do negócio espanhola lá. Então, porra, essa parte até é engraçada, mas o resto totalmente a parte de humor que eles tentam colocar pra mim não funciona. Então pra finalizar o 3 aqui, sabe? É isso aí. É isso aí. É galhofa. A única parte que eu falei que eu dei risada era isso. O humor pra mim não funciona. A parte do João Esponja, que ele aparece, né, duas vezes falando a mesma coisa. Ah, não, mas não é Bob Esponja, não, por causa do direito autoral. Duas vezes a mesma duas coisa. Vezes.
É que se fosse só uma sacada, parece que ficaram enchendo linguiça no filme, cara.
Botaram duas vezes aí na segunda.
Tipo, é aquela velha história, né? Tira o espectador pra burro, né? Porque caso não tivesse percebido na primeira, tem uma deixa, né? Tem mais uma vez pra, olha só, vamos aqui de novo com essa... Vamos meter uma... Nem é metalinguagem isso, é uma burrice mesmo.
Não, e é tão tirão pra burro, porque tem uma segunda vez que o João Esponja aparece, ele fala assim, ó, eu preciso de ajuda pra levantar essa porta, porque a roupa não deixa. Aí, antes do cara... Isso aqui em milésimos de segundo, eu perguntei assim, tá, mas por que ele não tira essa roupa? Ah, ele deve estar pelado. E aí, nesse micrésimo de segundo, o cara pergunta. Eu pensei isso, e aí o cara pergunta, tá, mas por que ele não tira? Porque eu não tô usando nada por baixo. Porra, velho. Sabe? Eu pensei nisso e o cara vai lá e pergunta e acontece isso. É muito, muito previsível as piadas. É muito... Não só as piadas. É muito... O filme é muito bobo. É bobo. O filme é bobo. O filme é totalmente bobo.
É que não serve. É que ele não fica como trash. Não fica como...
Esquecível. Não. Esquecível. Esquecível mesmo. 3 pra mim. Não funciona. Pior filme da franquia. E eu só acho que realmente eles devem ter sido contratados pra 2 filmes. E a gente vai pro 4, né? Que é uma continuação raiz direta do 2. Que aí se fosse realmente uma trilogia, ele até funcionaria com a continuação direta do 2. Aí vai, né? Por que que acontece só pra finalizar do 3? Por que que o 3 acontece? Porque o... Lá no primeiro filme fala sobre um cachorro que foi pra um veterinário, pra um pet, né? Que é o cachorro da menininha, né? Daquela menina que tá com febre e tudo mais. Ele vai pra uma pet, morre, só que ele revive e morde as pessoas nesse pet. E aí, um dos caras que trabalha nesse pet tá nesse casamento. D'Ambrosio, um dos erros também grandíssimos desse filme é porque a operação no primeiro filme, ela é gigantesca no primeiro filme. Porque ela envolve, além da igreja, né? O Vaticano, a igreja e tudo mais.
Polícia.
Ela envolve o governo espanhol.
Tudo.
A segurança nacional da Espanha.
Pra proteger.
Exatamente, pra isolar aquele prédio e tudo mais. Bom, eles sabiam do pet, eles sabiam do veterinário do cachorro. O que acontece? Eles não fazem nada no 3. Tá totalmente lá, eles sabiam disso, porque já é falado no primeiro. E aí no terceiro filme não acontece nada com a galera que trabalhava no pet. Eles não são isolados e não são nada, tanto que o cara tá no casamento. E ele foi mordido pelo cachorro que morreu e reviveu e mordeu o cara. Acontece que o cara vira um zumbi e acaba infectando todo mundo do casamento. Então isso que é uma merda de terceiro filme. É isso que eu falei, o roteiro é tão ruim, é tão mal feito e mal escrito,
que até
isso, né? Não se sustenta. E aí, voltando pro quarto filme, então, que era um... agora eu esqueci aqui, que é uma continuação direta do 2. Uma coisa legal é que realmente eles estão isolados, né? Que nem no primeiro e no segundo filme. Tanto que o isolamento do terceiro filme não funciona, né? Porque esse negócio do terceiro filme, pô, eles estavam num lugar que era um casamento, era uma festa, num lugar que eles poderiam fugir pra qualquer lugar. Mas não. Não tem isolamento e mesmo assim, todo mundo, ninguém consegue fugir daquela porra. Aí no final tem isolamento. Bom, o terceiro é ruim por completo, não vou nem falar mais. Eles estão isolados num navio porque a Angela Vidal é a única sobrevivente lá do segundo filme, do final do segundo filme, em que ela imita a voz. O padre tem um reconhecimento da voz, que é o único que conseguiria liberar o pessoal. É o padre lá do segundo filme. E ele tem que ter um reconhecimento por voz, é só ele que pode dar o comando. Se ele não der o comando, ninguém sai. E a Angela Vidal, por estar com parasita do demônio lá e tudo mais, ela imita a voz do padre falando, ó, não, já consegui a amostra, eu estou infectado, vou ficar aqui, mas tem uma mulher sobrevivente. Beleza, que é a Angela Vidal e tudo mais. Ela é levada para um barco justamente por causa da quarentena, para eles estarem no meio do mar e não conseguir fugir para nenhum lugar. O barco justamente não tem nem bote salva-vida, não tem comunicação nenhuma, onde eles estão fazendo os experimentos para poder criar uma cura para esse bagulho todo que tá acontecendo. Então é isso. É isso. E aí no barco, obviamente, acontece o apocalipse, porque obviamente vaza, aí tem o negócio dos macacos, onde eles fazem os testes e tudo mais. Dambros, fala sobre o quarto filme pra gente finalizar a franquia Hack aqui.
É apocalipse, mas não é apocalipse.
Não é apocalipse.
Aí
não
tá, né? O Gênesis não é Gênesis, o apocalipse não é apocalipse.
Também não é apocalipse.
O mérito que eu vou dizer é que eu vou voltar a falar, né? O mérito aqui é falando da direção do Balagueroli. Só.
Aqui eles abandonam o found footage, né? Só pra deixar claro também.
Ele soube trabalhar melhor o que o Paco Plaza não fez no 3. Ele soube trabalhar algumas coisas melhor. Reciclou, que nem eu já falei. Ele reciclou aquela... Em vez de usar a motosserra, sei lá o que merda ela que era, aquela, ele pegou lá o motor do barco, sabe?
Motor de barco, é.
É, aí...
Totalmente ruim de usar, provavelmente, né? Mas eles deram um migué lá pra...
Não parece funcional de jeito nenhum, parece pesado pra caralho.
Não, aquele... é pesado, um motor de barco é pesado pra caralho, velho.
E aí, tentou pegar
pode pra... Pode ser um motor de 15 HP que é pequeno, aquela porra deve pesar uns 40, 50 quilos, vai se fuder.
Não pareceu funcional, tentou, sabe? Eu não sei se eles já tinham ideia quando eles escreveram o 3 e o 4, sabe? Se eles já tinham isso em mente, ele talvez tenham achado genial no 3. Eu não achei nos 3 nada genial, e no 4... eu achei pior do que no 3. É uma coisa que não precisava, não. A ideia do conceito do barco é interessante, porque...
É interessante, né? Por estar isolado de novo e tal.
Acharam, né? Acharam uma forma de se isolar, novamente. Né? Gosto mais do que o 3. Mas o filme em si é outro roteiro.
E tem, tipo,
o final ali, o demônio, o chefe lá. No, porra, é tipo um poderoso... É tipo um boss num videogame, sabe? Temos que derrotar ali. É como se fosse, sei lá, né, velho? Um personagem de videogame. Eles estão ali, sabe? Naquele barco. Eles têm que derrotar o demônio chefe ali. Ficou bem estranho. Vou te falar que ficou bem estranho. E eu acho assim, tipo, reassistindo eles agora. Não envelheceram nada bem. Não era um...
Não, não.
E eu acho que o que pegou na época, quando eu assisti o Apocalipse na primeira vez, tava de saco cheio, porque eu tinha ficado decepcionado com o 3.
Aham,
Mas aí o 4, eu consegui tirar uns pontos legais, algumas mortes ali, alguma coisa, mas não sustentou. E aí eu fui reassistindo agora, tu meio que tu passa pano em alguma coisa, sabe? Ah, tá, isso aqui dá pra assistir. Mas eu continuo achando totalmente fora de tudo, sabe?
É
tão desnecessário quanto o pessoal andando de moto lá no Halloween 3 ali, aquele romance meio Top Gun ali, sabe?
Sim, sim.
A mesma... Porra, se perderam ali total, e eu acho que a franquia se perdeu ali feio. O Balagueró tentou consertar o que deu, mas, cara, ele ficou com a missão de encerrar a franquia, sabe? Ele ficou com... Até então, não sei se um dia vai ter um quinto filme ou não, e...
Tem até ponta solta pro quinto, né?
É.
Deixaram uma ponta solta
deixaram lá pra fazer um quinto. Mas eu acho que deixaram pra ele uma bomba ali, sabe? E ele dirigiu sozinho também, velho. Ele dirigiu sozinho com uma ideia dos outros ali, e aí... Eu acho que não sei o que tava acontecendo realmente com eles ali, mas não. Não foram felizes. O filme é mediando pra baixo. Então...
E o roteiro não é do Balagueró lá, né? Do Plaza e do Luiz Berdeiro, que,
sim.
Na verdade, o Luiz Berdeiro tá em todos os filmes,
tá em
né?
todos os filmes.
É, ele é um só roteirista.
Mas é aí
então
tá,
o Paco, acho... é roteiro do Paco, né?
O roteiro é do outro e ele dirigiu. Então, assim, eu acho que talvez ele nem tenha entendido muito do que se tratava. Eu acho a ideia também.
E o roteiro do 3 isso... também é desses dois do 4, que é do próprio Paco Plaza.
Mas aí o Paco Plaza dirigiu é diferente, né? Ele escreve série que tu dirige, entendeu?
E dirige, é.
Agora no 4, eles entregaram o roteiro e tipo, te vira aí, ah, não, isso aqui vai ser legal, vai, que vai ser um encerramento. Muita gente, eu conheço um monte de gente que gosta, cara, e, ó, que acha interessante o 3 pela comédia e gostou do encerramento. Eu, que nem eu vou falar, tipo, eu ficaria com os dois filmes, só os dois primeiros.
Eu
o terceiro, o terceiro é fundo do poço ali, tipo, errou.
É,
o 4,
muito.
O Juan tentou, o Raul me tentou tirar a franquia do lugar que ela tinha ido parar, mas assim, eu acho que depois disso, eu acho que ele até largou de mão, porque tu vê que ele não se envolveu mais, e a abordagem dos filmes dele também foi pro caminho totalmente diferente. Eu acho que meio que, tipo, beleza, eu ganhei grana com isso, fiz meu nome, fiz minha carreira e eu vou pra outro caminho. E eu acho que, como eu falei, o Will Paco ficou fissurado ali no, com o demônio dele lá. É demônio, historinha ali repetida.
E o louco é porque aqui a gente não tem zumbi lento de novo que no terceiro. São todos zumbis do extermínio. Tudo corre, tudo são ligeiro, tudo...
Aí, porra, mas os caras escreveram, os roteiristas são o mesmo 3. Como é que eles escrevem uma coisa...
O mesmo, cara?
É o mesmo roteirista. Como é que eles têm essa abordagem totalmente diferente? Porque se é outro roteiro, se é antes, depois, se é um pré...
Exatamente. E o vírus é o mesmo. A parasita é tudo o mesmo. Não muda, não é cepas diferentes. Ah, mas se reage em corpos diferentes. Não é.
Que era o pessoal contaminado, tinha uns mais acelerados, outros mais lentos e tudo mais.
O que é? O que é? Será que era o pessoal que usava...
Talvez o do quarto filme fosse o barco de cocaína, né? Então, assim, os zumbis estavam alucinados. Pode
ser. Será que eles estavam cocainados? Será que eles estavam tudo cicnados?
A questão agora, a gente vai encerrar esse programa aqui, porque acho que foi o nosso programa com a vibe mais estranha de todos. Eu nem fiz piada desse programa aqui, eu nem fiz.
Tu não fez? Não, mas tu fez uma boa, só que não pode pôr, né?
É, não pode cortar, pôr, isso aqui, isso daqui não é um podcast de piadas, na verdade. Não é.
Não, apesar de
a gente tentar, né? A gente tenta ser engraçadinho.
A gente tenta.
O meu ponto de vista do REC, como franquia, como filme isolado no primeiro, ou no segundo, talvez, é válido. Eu acho que dos últimos 20 anos, o REC tá entre um dos grandes filmes de terror que a gente teve.
Com certeza, o primeiro
tá... o primeiro tá no...
Principalmente se pegar a lista de melhores found footage de todos, tá, talvez ali...
Porque depois da Atividade Paranormal, a gente já falou, né? Cara, a gente tinha coisa acontecendo com Cloverfield na época, mas depois tudo que veio depois, Atividade Paranormal, tudo que a gente já falou ali, é porque foi reforçado nessa época com o Cloverfield e com o REC, sabe?
Com certeza, com
então,
certeza.
A gente teve o que aconteceu nos anos 80, a gente teve o que aconteceu na Bruxa de Blair, mas no final dos anos 2010, a gente teve o Cloverfield e a gente teve o REC. E aí foi isso que abriu, tipo, isso aqui vai dar grana. E aí veio tudo que veio depois, e claro, e aí teve filme bom, que a gente já falou, teve Creepy, só que teve um monte de porcaria que a gente
com encheu, certeza. Sabe?
A maioria foi porcaria, na verdade. Mas
a maioria
foi graças ao que veio nesses últimos 15 anos, 15, 16 anos, é graças ao REC e ao Cloverfield. Ponto. Isso é o que aconteceu. Não é porque uma galera resolveu reassistir o filme do Deodato ou reassistir Bruxa de Blair, não. Isso é fruto do REC e do Cloverfield.
Com certeza. Não, o REC influenciou muita coisa, até porque o primeiro, como a gente falou, é tudo muito bem feito. É uma história simples, mas é que eles souberam amarrar tudo. É, desde a história simples do isolamento, da câmera tremida e efeitos de som maravilhosos, que ainda se repetiram no segundo filme ainda. Os efeitos depois, no terceiro e quarto, já não era mais found footage.
Porque virou outra coisa, né?
Virou outra coisa, então já não funcionava mais. Então já não era mais interessante, né? Porque já não fugiram do found footage. Então, cara, o REC é um dos melhores filmes found footage, talvez, já feitos, assim, na lista dos melhores, com certeza. O primeiro tá nessa lista e com todos os méritos, uma hora e 13 de tempo de tela. É rápido, bizarro,
né?
Isso.
É muito rápido, cara, muito rápido.
E tu vê que, como eu falei, né, o primeiro, o segundo também, o segundo tem uma hora e 18 de tempo de tela, o terceiro, são todos muito rápidos, tá? O que tem mais filme em tempo de tela é o quarto, que tem uma hora e 34, mas ele deve ter uma hora e meia ali, na verdade, de filme. O terceiro, ele tem uma hora e 18, 5 minutos a mais do que o primeiro filme. Só que o primeiro filme, tu acha que ele é muito maior... De tão insano e frenético que ele é. E o terceiro filme, tu acha que ele é maior, porque é tão ruim.
Quando chega em meia hora, tu não aguenta mais.
Tu não aguenta mais, ele é muito ruim. Ele é muito ruim, o terceiro. Então, tu já... Essa 1h18, que é só 5 minutos a mais, tu acha que é muito mais, porque ele é tediante. É um tédio que não acaba. Então, é bizarro isso, né? É bizarro tu ter um filme totalmente frenético e que não te deixa quieto, tu achar que ele é muito mais longo, e um outro que tem um pouquinho a mais e tu achar que é a mesma coisa, que é longo, porque não acaba, se arrasta, é chato. Mas, enfim... primeiro e segundo filme, vale muito a pena. É, pena que teve um terceiro e não foi uma trilogia só. Se fosse como trilogia, D'Ambrosio, esse quarto filme talvez funcionaria melhor. É que eu acho que o terceiro decepcionou muito. Tu não acha isso?
Deslocado. Eu acho que ali foi só pra encher, né? Foi só pra tapar buraco ali no meio.
Foi pra foi grana, só... eu acho, né? É. A grana que eles
tentaram. Teve um intervalo ali de 3 anos, né? O primeiro e o segundo tem 2 anos de duração, né? Intervalo entre eles.
Uhum.
O terceiro teve mais tempo ali. Foi o que mais tempo teve, né? Porque o último teve 2 anos também. Então o terceiro, isso, porra, tiveram 1 ano a mais pra trabalhar na história. Mais pra trabalhar na história e não trabalharam. Então, assim, é aquela coisa. Se perderam...
E a galera...
Eu vou ficar sempre no menos é mais. A franquia se perdeu, porque se for ver ali, no 3 o zumbi é lento. E no 4, o zumbi é rápido.
Ele já corre de novo.
Mas aí talvez porque o 4 é de 2014. Talvez porque em 2013 a gente teve o Guerra Mundial Z, que o zumbi estava alucinado. Então talvez eles tenham...
Pode ser.
Tem um ano de intervalo entre um e outro. Daqui a pouco eles mudaram, porque pô, o Guerra Mundial Z, o zumbi alucinado, vamos voltar, porque é esse tipo de pegada que o pessoal quer ver. Porque não, não, o Guerra Mundial Z teve uma bilheteria muito boa, sabe? Então assim, ele rendeu, então assim, tipo... Eu acho que o Guerra Mundial Z influenciou eles. Porque a gente falou, o primeiro e o segundo eles estavam influenciando outras pessoas, outros diretores. O terceiro e o quarto, eles estavam sendo influenciados pelo macro. Parece que eles estavam absorvendo ideias
da época
e antigas pra reciclar. Então assim, se perdeu. Mas eu vou sempre recomendar o primeiro e o segundo. Apesar do segundo eu não sou tão fã, mas ainda é interessante. Porque ele consegue... Ele consegue continuar legal a história do primeiro. Então, legal, 16 anos depois a gente tá falando do filme. 16 anos depois a gente tá falando do filme, então, válido. Responsável por tudo que aconteceu depois aí. Foi um dos grandes responsáveis. Então, assim, é que veio pra somar, na verdade, sabe? Somou.
Sim, com
certeza. Mudou algumas coisas pro bem. Outro, nem tanto, mas ele, naquela época ali, eu acho que ele serviu pra pavimentar os 5 anos que veio depois de filme de Found Footage, foi graças a ele. E o Cloverfield, eu vou reforçar isso. Eu não sei, vou te falar, hoje se alguém falasse que fosse ter um quinto filme, cara, só se os dois, só assim, só se o Paco Plaza não tivesse envolvido, cara. Ou acho que nem os dois, na verdade. Se alguém fosse...
Nenhum dos dois, né? Pode ser.
Aleatório, pra dar uma reciclada, talvez. Mas eu acho também que já caiu meio que por terra, eu acho que ninguém mais se importa já, essa altura do campeonato.
É.
Eu acho que já deu o que tinha que dar. Talvez o Paco Plaza, né? Se pagarem ali, eu tenho certeza que pra falar de demônio, eu acho que ele faz aí por qualquer coisa. Pode gostar de demônio.
Ele gosta. Ai, ai. Mas enfim, assim, porra, assim, querendo ou não, se tu olhar na sequência dos 4 filmes, eles fazem sentido, várias partes do roteiro dos 4 filmes, apesar de o terceiro e o quarto... ficar aquela coisa assim, mas mesmo se tu olhar na sequência, eles têm coisas que se amarram, mas terceiro e quarto não foi bem feito. Eu até pesquisei pra ver se o Paco Plaza, o Luiz, esse não sei da quanta aí, estavam trabalhando de outros projetos nessa época, eles não estavam, então eu acho que era falta de ideia mesmo e contrato que eles tinham que fazer, e é isso, sabe? É isso. É, pra mim, finaliza aqui. Vale a pena primeiro e segundo filme, terceiro e quarto... Como se você não viu, de repente, você pode gostar. Terceiro, eu não gostei. Bruno D'Ambrosio também não. Pra mim é muito... Não funciona. Ele poderia até ser um filme bem deslocado, na verdade. Pensa, D'Ambrosio, se ele fosse um filme com outro nome.
Ele poderia ser um filme com outro nome.
Com outro nome. Porque, por exemplo, assim, ele falou assim... Não, o tio do cara que casou lá, ele falou assim... Não, eu fui mordido por um cachorro que morreu... E a gente achou que ele tava morto e ele ressuscitou e me mordeu. Isso já bastaria pra poder ser qualquer filme. Tu já imaginaria, né? Já imaginaria, pô.
Cemitério maldito,
sei lá. Exatamente. Então poderia ser um outro filme qualquer. E se bobear, pode ser um filme de roteiro que eles pensaram assim, já pegaram pronto. E aí ninguém aprovou esse roteiro e eles pegaram assim, não, quer saber? Vamos botar esse filme aqui com esse roteiro e vamos dar ele como hack. Então poderia funcionar como um filme fora da franquia hack. Mas ele não funciona nem como fora da franquia, muito menos como franquia hack pra mim. Muito menos, tá totalmente deslocado. Então, próxima palavra final.
Não, hoje não tem palavra final nenhuma. Sobrevivemos a mais esse episódio, hein? Caótico.
Mais um, né?
A minha ideia era fazer um episódio tão bom quanto... Um dia eu vou conseguir. Tão bom quanto palhaços, os filmes de palhaço. Mas, obviamente, eu não vou gravar um filme de palhaço nunca mais na minha vida. Não
nunca, mais,
palhaço,
nunca mais,
né? nunca mais. Mas talvez no próximo a gente consiga ter uma vibe melhor aí. Ou não. Também sei lá o que vai ser na próxima semana, hein? Mas também não vou ficar fazendo ameaça aqui também, né? Eu não vou pedir seguidor também. Depois do teu papo...
É escrito, né?
Seguidora, eu sou velho, pra ti eu nem sei, né? Só que falta. Deixa eu ver agora aqui, Luizinho.
Seguidora a gente tem bastante no Instagram já.
Tu nem sabe, vou terminar de te irritar agora. Tu nem sabe, mas agora eu fui ver aqui e nem eu tô inscrito no canal do Quem Tem Medo. Boa noite.
Não, mentira. Óbvio que é mentira. Óbvio que é mentira. Se eu não tiver inscrito, eu te mato. Quando eu chegar aí. Caralho, que escuridão é essa? É hack, caralho. Caralho. Porra, ô meu, escureceu total, hein? Ah, eu tô ligado, é por causa que tem um negocinho nessa câmera, né? Ah, essa câmera da Trust... É a câmera da Trust pra quem gosta de fazer um 5 contra 1. E aí não precisa botar um 5 contra 1, não precisa botar um como é que é o nome? Um post-it na
câmera. Acaba esse episódio. Foi um prazer ou não ter gravado esse episódio contigo aí, Depressão Lulu. Obrigado pela audiência, pela paciência de todo mundo. Eu vou ficar por aqui. Tchau.
Não, que isso. Não, mas falando sério agora, desculpa qualquer coisa aí, o estresse no começo, mas é que realmente... Volta, filha da puta. Mas que realmente eu estava totalmente estressado, estou passando por diversos problemas. Eu vou falar futuramente, mas quando tiver as novidades que a gente falou, quando tiver as novidades eu prometo que eu vou falar tudo aqui. E é isso também, vocês não precisam saber, talvez ficarem curiosos aí. Enfim, não vou contar quando eu conto, quando tiver a nossa surpresa aí, nossos projetos no ar, que vai ser logo, logo, espero que talvez, hoje é dia 25, eu espero que o nosso projeto, Dambros, filha da puta, volta pau no cu, até o final do mês de julho, se der tudo certo, nossos projetos já vai estar no ar. Que filha da puta, né, tu viu só? Pô,
eu não estou aqui.
Eu sei que tu não tá aí. Tá sim. Vai aparecer a menina Medeiros, vai comer teu rabo. E aí e não tem visão noturna. But, podia ter uma visão noturna agora pra poder ver ela comendo de rabando. E aí.
Acaba esse podcast, Luiz. Eu vou sair daqui. Eu tô saindo.
Espera, tô acabando. E aí, então, talvez no final de julho a gente já vai ter as novidades aí, se der tudo certo, final de julho. Então, desculpa qualquer coisa, se inscrevam no canal e sigam também @quemtemmedod. Se vocês quiserem ver umas coisas boas lá, uns ótimos posts, os melhores memes de terror do Instagram, e tá no @quemtemmedod. É isso, semana que vem a gente volta. Valeu! Falou, olha aí. Veio pra dar tchau, né? Tô olha a menina Medeiros atrás de ti. Tá aí atrás de ti.
Feito, tchau.
Feito, valeu. Falou.